19 de fevereiro de 2024, segunda-feira, 1h20 da tarde. Chega logo a festa junina, por favor. Né? Já estamos nesse modo de contagem regressiva.
Tem Páscoa antes.
Ah, mas a Páscoa a gente não fica louco, né? Ou fica?
Ah, depende. Se você fazer aqueles ovos de Páscoa com champignon, então, tá ligado? Mete um vizinho.
Não, com champignon.
Eu esqueci o nome, mano.
Quando Chandon?
Não, com licor, mano.
É, com licorzinho assim, ó. Você injeta
eu, sabe que eu, sabe o que eu pedi nesse fim de semana? Fui olhar o milkshake lá no iFood. Tinha um milkshake com whisky.
Whisky?
Aí eu, tá aí, experimentei. E ficou parecendo, sabe quando você come bolo de rum? Aí vem aquele glacê com rum, assim? Que é tipo bebida alcoólica com chocolate. Top!
Tem aquele, então, recomendação aquele, pra vocês. Aquele doce também de, como que chama, de mamão papaya, que vai um...
Ah, tá, com licor de cassis, é creme de papaya com licor de cassis, mano.
Mas não tem um nome, não tem? Que vem numa taça, assim, também.
Não, é creme de papaya, mano.
O nome é esse?
Creme de papaya. Adoro creme de papaya.
Eu não sou...
Estamos começando mais uma edição do Dessa Letra. Tchau!
É dia 19 já, hein, mano? Tá voando,
dia
mano.
19, né?
Caraca, cara.
Caralho,
fevereiro,
mano.
O fevereiro tá voando, né? O carnaval também.
Vai tomar orelhada, tá? Vai ter gente falando, né? Tá voando pra você que é playboy. Você acredita
eu
nisso,
fazer, mano?
Mano?
A galera tá tudo pulando carnaval, mano.
É,
passou duas semanas pulando carnaval, mano.
Pois
esse
é.
Final de semana eu fui em São Paulo, a galera ainda tava nos bloquinhos, mano.
Ainda
oh,
tá,
verdade,
ainda tá.
Verdade, ontem tava rolando, velho.
É, lógico, carnaval, mano. Brasil, eu sou a favor. Isso porque não prenderam a porra do mito,
mas...
Ele foi intimado a depor.
Olha aí.
Intimaram o mito a depor, tá bom?
Caraca, esse aí, a gente tem que ficar ligeiro pra quando começar o plantão.
Sim.
Sabe, ver o que vai acontecer. Sim. E tudo, a gente tá aqui, ó.
Pois é, mas sabe que também a gente... É desnecessário dizer a essa altura, vocês que acompanham sabem. Nós não somos, assim, um programa que só foca em... Ah, nós somos anti-Bolsonaro e pró-Lula. Não. Sim. Sempre que o Lula precisar tomar oreada, ele vai tomar oreada. Hoje não é esse dia.
Exato.
Para que saibam.
Já vamos... O Lula a gente vai falar no final, mas a gente já começa...
Para
assim,
que
também.
Saibam, tá
Para
bom?
Para que saibam.
Inclusive,
vocês
lá no
que
final...
estavam com as pedras já na mão, preparando elas.
É.
Segure.
É, inclusive, lá no final, talvez a gente conte com a participação aí de um dos nossos comunas camaradas para comentar um pouquinho na situação do Lula com Netanyahu. Mano, é uma situação do Lula com Netanyahu. Chuta de que lado dele chutar, família.
Não, nem precisa ir
de
muito
Deus,
longe, né, mano? Se a Tabata e o Luciano Huck tá de um lado, meu parceiro, você vai ficar desse mesmo lado?
Os bolsominions todos também.
É, pô, né?
Pelo
é isso,
amor
né?
de Deus, né, mano?
É isso. Os caras estão pedindo... Pra você que não sabe, tá rolando nesse momento um movimento de pedir impeachment do Lula, porque ele disse que o Netanyahu é genocida. Aí, semana que vem, vão pedir o impeachment dele porque ele vai dizer que a água é molhada.
Meu Deus do céu, né, mano?
É isso.
A direita quer impeachment do Lula porque ele chamou um genocida de genocida, hein? Pelo amor de Deus. Mas nós vamos falar disso no final, com possível participação de um camarada nosso que vocês gostam muito, que já sentou nessa cadeira aqui com a gente.
Já sentou, duas vezes.
Duas vezes, verdade, duas vezes.
E que aí, eventualmente, cola com a gente na TV. A gente tem uma série de outras notícias pra comentar aqui. Inclusive, eu queria começar com uma bem assim, já que é segunda-feira as pessoas estão chegando ainda.
Mostrar o que chegou hoje.
Ah, a nossa
chatinha
aí, ó.
Ah, é. Senhoras e senhores, ó, fazendo a revelação.
Toma.
Desce a Letra Show, Top Podcasts 2023.
Oh, cuidado aí que o Reflexo vai revelar o Buba aí, ó.
Mano!
Caraca, eu vi na hora ali. Eu falei, mano, cuidado com o Reflexo do
Buba. Não olha, hein? Fica escondido, fica escondido. Deixa eu ver se daria pra te revelar. Só
daria,
testando.
Daria. Eu vi de relance. Falta.
Ó, oh, peraí, ó, oh, o bracinho, peraí.
Ó lá, ó.
O bracinho dele! Não tira a cabeça, Jububa, você tá na mira, cuidado, mano.
Fica aí no monitor aí, mano.
Beleza, não está mais, eu não vou te sabotar, beleza. Dessa Letra Show ficou no top 3 de podcasts do IBEST, daí aconteceu o quê, né? Teve uma escolha dos jurados,
sim,
que foi um dos outros três, e uma escolha popular, que foi um dos outros três. Então, pra gente sobrou essa merda, tô brincando. Obrigado, IBEST, obrigado a todos vocês que votaram. Nós temos aqui mais uma, não. A primeira premiação, plaquinha de premiação do Dessa Letra Show.
Primeira, né? Porque também, vamos ser sérios, né? Quais são os outros prêmios que existem?
Não tem muitos, né? Então, vamos criar o nosso?
Tem que criar.
Eu pensei em criar um prêmio Dessa Letra Show já.
A gente
eu não lembro
começar,
qual era o contexto.
A gente pode começar a listar as maiores bizarrices
pode
e no
ser.
Final do ano fazer a premiação, tá ligado?
Ou a gente podia fazer a framboesa de ouro da internet, a gente premiar só os piores. E a gente ia arrumar muita treta com isso. Ia ser foda, tá ligado? Ia ser
mas
hora.
A treta ia ser só com os framboesas, então não ia pegar
é
nada.
É verdade. Só... E aí, framboeso? Calma, framboeso. Tá em choque. Olha só, eu queria começar com uma muito levinha, muito bobinha, que é do... Que, na verdade, uma discussão que eu queria jogar pra vocês aí, pra gente discutir o dilema moral da questão. O cara lá, de onde ele era o mano que comprou a casa?
De Tocantins.
No Tocantins, o mano comprou uma casa, certo, que pertencia à mãe de um político...
Sim. A mãe do secretário de saúde.
Perfeito. Aí ele foi escavar a própria casa que ele comprou e achou os malotes no valor de 60 mil reais. Primeiro eu pergunto pra você, Load, o que você faria?
Cashback.
Cashback.
Lute aí, filho.
Lute é meu.
Ué, você tá maluco, pô? Se você achou o bagulho dentro da sua própria propriedade ali...
Acabou, filho.
Já era, irmão.
Esqueci, esqueci de pegar... Sinto muito. Não. Bastaram 60 mil na casa da mãe do político.
Ah, é meu, né, velho?
Sinto muito.
Grudou chicletes.
Grudou chiclete, filho. É o famigerado bate e deixa não se queixa. Eu falei, acabou, mano.
Não faz nem sentido, né, mano? Alguém querer falar, mas isso daí... Ô, irmão, eu comprei a casa... Tá aqui dentro, vai vir só os problemas?
Pois
Quer dizer que é só os problemas, que
não,
é meu.
Não, pois não, pois é. Não. Aí o cara que comprou, ele achou 60 mil reais na casa da mãe do político e devolveu.
Aí é foda.
Levou pra onde? Pra polícia?
Polícia.
É. Levou pra polícia.
É, que eles gastem enquanto investigam.
A polícia, caramba, você trouxe esses 55 mil reais pra mim? O que você planejava fazer com esses 50 mil reais? Caramba, vamos ter que reportar esses 45 mil, hein?
É.
Já pensou? Numa dessas tá fazendo falta pra alguém esses 40 mil, poxa. Tá ligado?
Até chegar lá no... Até chegar na pessoa que bate lá a notinha e falar... Foi encontrado 5 mil reais no quintal desse jovem. E aí, meu Deus do céu.
Meu amigo, hein, mano?
E tem uma matéria, uma outra matéria sobre o secretário de saúde, que ela, a manchete é assim, ó. Secretário de saúde deixa cargo após operação da PF.
Ah, não!
E investiga contratos para compra de 4 milhões de seringa.
Então vamos lá, peraí.
Afonso Piva estava à frente da pasta desde outubro de 2021. Operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa do gestor e empresas citadas.
Mano, 60 mil reais pertencentes a um cara que é suspeito de fraude no sistema de saúde pública.
Isso,
é. Legal. Mas... Aí o cara foi pra delegacia e devolveu o dinheiro. Eu vou levantar uma hipótese aqui.
Ah.
Na verdade, são duas hipóteses com a que eu tô trabalhando no momento da investigação.
Certo.
A primeira, este cara, vamos falar a real, ele, aqui o subtítulo fala, homem mora no interior do estado e comprou essa casa para a filha morar na região norte de Palmas. Ele entregou o dinheiro pra polícia e o caso será investigado. Quantos pais no Brasil podem dar uma casa pra alguém? Então, assim, vamos supor... que esse cara é muito rico, logo 60
mil reais pra ele achar 200 reais na rua.
É, vai, ele vai que ele falou assim, vai que isso é dinheiro do crime organizado.
Não vale a pena o risco.
Não vale a pena o risco.
Vamos investigar também.
É, vai que os caras me investigam, né? Essa é uma possibilidade. A outra é que ele é burro como uma porta mesmo. Só me desculpar. Ai, agora você vai condenar o honesto. Puta, sim, mano. Era 60 mil reais de político enterrado.
E a gente tem aquela regra universal, tá ligado? Tem uma regra universal que você aprende ela quando você é criança.
Ah.
Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.
Se é que o cara é ladrão, não
Exato,
sabemos.
Não sabe? Então é a regra que você cai ali no contexto, você olha e fala, opa.
Tem uma regra não escrita também, que não é bem um ditado, mas que eu acho que muitas pessoas que trabalham na Polícia Federal ou com auditoria financeira aí de lavagem de dinheiro concordariam, mas eu vou criar um ditado que é assim, gente boa não guarda dinheiro em espécie enterrado no quintal, tá ligado? Essa é uma frase que meu pai me ensinou, porque tipo assim, quem não deve, não enterra malote.
É.
Essa é uma outra frase que eu... Então você vai me desculpar.
Tava tudo, os malotes tudo dentro de um saquinho plástico, dentro de um potinho de sorvete.
Olha aí.
Sem o sorvete, né?
60
mil. 60
mil
reais.
Imagina que bad, você mó finge comer sorvete, você vai abrir. Ah, é dinheiro, tá ligado?
Achei um pote de sorvete enterrado? Porra, mano.
Tomara que seja de flocos. Ah, dinheiro, mãe.
Um flocos agora nesse calor, velho?
Pô, mas o cara também, né? Ele mesmo foi lá escavar o rolê, né?
Mano,
ele não contratou alguém pra escavar a parada.
Eu não sei o que ele tava fazendo.
Eu não faço a menor ideia. Você também não faço ideia. O que esse cara tava fazendo que ele tentou enterrar coisas no quintal e achou 60 mil.
60 mil, mano.
Mas é foda, o plot twist, né? Ah, achei que era dinheiro. Achei que era sorvete, era dinheiro.
Era dinheiro.
Aí vai no caixa eletrônico, aperta, sai feijão. Aí vira um...
Aí já era,
um plot twist completo. Ó, aí, ó. Achou, ah, 60
ele, ele devia estar tá mexendo na hortinha aqui.
Ele devia estar mexendo na hora.
Ah, tá.
Você, chat, eu queria pedir pro todos, se você tiver na escuta, que faça uma enquete. Já fez?
Já fez.
Você devolveria o dinheiro.
Não, nem ferrando. Eu já contei a história de... Teve uma vez que eu era moleque, né? Eu morava na rua... Não era Brasília de Minas, mano. Era ali no Jardim São Pedro. E aí eu tava saindo pra escola logo cedo, tá ligado? Bem de manhã. E eu achei na lixeira um bolinho de dinheiro assim, tá ligado? De nota de 20, certo. De 30. E
quanto
levei pra
tinha,
escola.
Você lembra?
Mano, eu nem lembro. Eu era moleque, mas deveria ter fácil ali uns R$500, certo. Tipo, de notinha assim, mano. E aí eu levei pra escola e comecei a comprar pirulito, né, mano? Pra molecada na escola e tudo mais. Quando eu cheguei em casa, meu pai tava puto comigo, olhando assim e falando, ó, veio uns caras aqui em casa, falou que você pegou um dinheiro que tava na lixeira ali e a gente precisa desse dinheiro. E aí a sorte que eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu só tinha gastado com pirulito, coisa na cantina. Aí eu dei o dinheiro pro meu pai e falou, nunca mais você pega o dinheiro que você vê assim nas latas de lixo, nos bagulho, mano. Uh-huh. E aí eu descobri que, pô, eu poderia não estar aqui hoje,
podia,
né?
Podia, mano. Eu conheço uma história parecida que aconteceu com um conhecido do conhecido, a gente vai manter a identidade em sigilo porque pode dar morte.
É.
Mas ele morava numa quebrada não muito longe daqui. E aí um dia ele ouve uma perseguição na rua dele, vum, vum, e aí uma das motos que tava dando pinote na polícia joga um bagulho no quintal da casa dele. Ele vai olhar, tem dinheiro em espécie, uma quantia legal. É, ele pesquisa sobre e descobre que o mano que tava sendo perseguido tinha sido baleado e tava na UTI e tal. É. E aí ele começa a gastar o dinheiro.
Nossa.
E o mano milagrosamente sobrevive. E os caras voltam no portão. Porque, tipo assim, a única pessoa que sabia onde tava em coma.
Sim, sim.
Então, mesmo que, tipo, assim.
Caralho.
Ninguém mais podia buscar o dinheiro. Mas aí a história que ele conta é que o cara acorda e manda os caras na porta dele. E aí ele pede mil desculpas, que ele tinha gastado um pouquinho, mas também devolveu o dinheiro e morreu aí, tá ligado?
Nossa, mano. Aí
imagina, é... mano.
Você gastaria se caísse no teu quintal?
Ah, mano, sabendo que é do crime organizado, acho que não. De verdade mesmo, é, talvez...
Ai, mas, o risco é muito grande.
É, o risco é foda.
Eu acho que eu ia deixar, mano, 6 meses, assim, ó, num canto do quintal. Não ia levar pra polícia, que senão acho que eu ia arrumar pras ideias.
É, aí você ia ter mais prejuízo.
Ia deixar no canto do quintal ali, a hora que alguém reivindicar esse dinheiro, vai ser, opa, posso tirar uma foto sua? Caso algum terceiro venha reivindicar, falar que eu dei pro seu dinheiro.
Pode crer.
Não, não gastava não. Agora, do mano...
Faz a notinha, não. Deixa eu fazer a notinha aqui.
A
notinha.
Você pode deixar sua digital recibo aqui, por favor, mano? Fazer que nem o Bolsonarinho 05 lá. Você pode fazer a biometria facial aqui pra pegar esse dinheiro? Mula! Nossa, foi mal. Eu não posso gritar, mano, na orelha das pessoas.
É, mas olha aqui, ó. O Toso fez a enquete. Daí, o que você faria se achasse 60 mil no seu quintal? Devolveria para as autoridades 18%. Achado não é roubado, 82%.
Beleza, aí, tá, mano, beleza.
Achado não é roubado, mano.
Beleza.
É foda.
Não, mas eu tenho, assim, de verdade, vou ficar zoando o caráter de quem devolve.
Não.
Mas eu tenho curiosidade de conversar com esses 18% e falar.
Mas eu acho que é questão de medo, assim mesmo, sabe? De dar merda.
Mas é foda, porque, mano, a pessoa tem de vira e mexe, tem essas notícias de tipo, ah, bilionário perdeu um saco de dinheiro, aí vem uma pessoa que ela não tem muitas condições, acha e devolve, e o cara dá tipo R$1.000 pra ela.
É.
Aí, ó, milão pra você. Você achou 100 mil, vou te dar milão.
Mas eu entendo, pensando bem, eu entendo o medo. Algo que nesse caso específico eu não teria. Eu teria torrado o dinheiro de ser arrombado. Sinto muito. Aí agora o cara vai me processar porque eu chamei ele de arrombado ainda. Só faltava essa.
Não, ele deve estar essas horas aí com a toque, toque, toque.
Será? Talvez.
Talvez.
Enfim, mano, vamos entrando na próxima notícia. Essa aqui é outro dilema pra gente discutir aqui. Esse é um dilema moral.
Tem uns 3 dilemas, porque o Buba falou que ia jogar alguma
jogar
coisa
aí,
ó.
Também.
Perfeito. Então vamos pra mais um dilema moral. Agora nós vamos para Amsterdã, onde um casal...
Certo.
Ambos tinham 93 anos de idade, Load.
Bem já, hein?
Na Holanda, para quem não sabe, desde 2002 a eutanásia é permitida. É um processo onde, se você for um paciente terminal ou por algum motivo decidir encerrar a sua vida, o Estado te ampara para que você possa fazer isso, certo? Esse cara de 93 anos, ele era de uma organização chamada The Rights, que acho que era uma... que advogava a favor, né, da eutanásia. E... em 2019, ele tinha sofrido um derrame, então ele estava sequelado. Sua esposa, de 93 anos também, já estava mal de saúde. Então, eles fizeram algo que é algo muito... Você pode ver como muito belo, mas para algumas pessoas pode ser muito chocante. Os dois fizeram eutanásia juntos, de mãos dadas.
Caralho, deitaram na caminha lá, junto. Chegou, ele tome-lhe a injeção, falou, ou sei lá o quê.
Aí falou, e aí, vamos indo nessa?
Bora.
Ela, é hoje vamos mesmo? Então? Aí eles, vamos então agora? Então vamos então, vai.
Ah, não tem aquele episódio...
Eles não fizeram do... que nem São Paulista não, né? Vamos então? Aí, não, vamos marcar, qualquer coisa não é marca.
Ó, tô indo então, hein, vou antes.
Foi indo.
Foi indo, não, qualquer coisa dá um... Vamos ver isso aí, vamos ver.
Ah lá, aquele episódio da The Last of Us do casal, que eles bebem um veneno juntos e deitam na
caminha. Ah, é verdade. É um bagulho meio Romeu e Julieta, né? Só que no caso do Romeu e Julieta, um deles... Trollou, né? Tinha um bagulho assim, né?
Trolei!
Não, não, eu não ia morrer, não, era zoeira! Tarde demais. Romeu e Julieta é muito trágico, mano. É. Quem escreveu Romeu e Julieta? Foi Shakespeare?
É trágico, velho.
Quem escreveu Romeu e Julieta, mano?
Foi Stan Lee?
Não foi Stan Lee, mano. Mas não deve ter sido Shakespeare também, não. É... Aí eu queria saber de vocês, o que a nossa audiência acha? Primeiro, o que a gente acha? Vai lá, quer que eu comece?
Não, você como é, porque eu não sei,
acho,
mano.
Acho lindo isso, acho bonitinho. Lindo? Ah, mano, o cara tá com 93 anos com a saúde deteriorada. Ele falou, mano, pra mim deu, sabe? Vocês que se fodam, tá ligado?
Ruim tá pra quem fica.
Ruim tá pra vocês que vão ficar, mano.
É foda, vou viver
até... Seria a favor da eutanásia?
A gente tava quase debatendo isso mais cedo, né?
Sou a favor da eutanásia, mano.
Eu acho bizarro a gente entrar no consenso em matar uma pessoa.
Não, mas isso é pena de morte.
É, isso aí é outro rolê, mas como a gente naturalizou isso, tipo, bora morrer, bora.
Não, eu acho pena de morte, sou 100% contra. Mas a eutanásia...
Talvez por um... Antes de você... Ah, tá liberado a eutanásia, tipo, na Holanda, assim. Mas será que o processo você tem que passar por algumas consultas antes? Com
talvez, né? Assim como quando a pessoa vai fazer aquele bagulho de cirurgias contra a fertilidade, aí tem que... Vem alguém entrevistar ele e tentar convencer ele de que não é uma boa ideia.
Sim, sim.
Aí quando ele passar por todo o processo, ele... Tá ligado? É foda, né? Porque... Eu não vou fazer piada com isso. Mas eu tenho meus 90 e poucos anos, eu tô tentando fazer uma eutanásia. Os caras ficam botando burocracia e falam, irmão...
Será que você pode...
É, tipo assim, mano, eu tenho um fogão em casa. Você vai ficar mandando assinar via de bagulho. Você vai autenticar a firma de bagulho.
Caralho, é foda. Vai lá no cartório, autentifica isso aqui, volta.
É, mano, chegamos no fundo, mano. Olha o que nós estamos...
Será que você pode, tipo assim, você... Pega o avião, tá ligado? Vai pra Holanda pra fazer isso daí. Será que pode?
Será que pode?
Se é do Brasil, você fala, mano, filhos, faz esse rolê pra mim. Já tá velho, né? Não tem como.
Uhum.
Pega o avião, vai pra Holanda, chega
vai
lá.
Vai pra Holanda.
Assina e...
Caralho,
será
mano.
Será que é burocrático também? É só
não
pra
sei,
quem tem
não
nossa
sei.
Nacionalidade.
Não, muito doido, né? Tipo, tem um filme... Eu me lembrei de um filme agora, Menina de Ouro.
Tô ligado, do Banquinho.
A Menina do Banquinho, nossa. Spoiler do de Menina de Ouro nos próximos 10 segundos, multa por 10 segundos.
Nossa,
tem esse lance,
é
né,
pesado.
Da menina falar assim, pelo amor de Deus, me ajude a morrer, mano, eu estou... E aí, se tivesse essa situação, né, onde alguém pudesse falar, tá bom, vou te comprar uma passagem pra Amsterdã e...
e bora.
E lá você, né, foda, mano.
Tem um filme que é de um médico nos Estados Unidos, que ele era, né, ele era a favor, só que nos Estados Unidos não podia, né?
Certo.
Daí o que ele fazia? Ele colocava o líquido lá, colocava a seringa na pessoa e colocava um, tipo, um prendedor no tubo, tá ligado? E daí a pessoa mesmo tirava o prendedor e deixava o
livre
e
espontânea
passar,
vontade.
Caraca.
Mas isso é mais punk, né, mano? Quando você mesmo tem que fazer a parada.
Sim.
Agora, quando você sabe que... Irmão, faz enquanto eu estiver dormindo, tá ligado?
É,
eu
tô
nem
com 93 anos, estou sequelado, vou tirar um sono aqui até qualquer hora dessas. Valeu. Pronto.
Já era, já
tá
era.
Ligado? Não, estranho esse bagulho. Imagina, o médico vai lá e fala assim, ó, qualquer coisa você vem, aperta esse botão aqui. Ai, apertei sem querer, a polícia já... Vai, perdeu. Foda, mano.
Nossa, mano, eu acho bizarro. Eu não sei, mano. Eu não sei, porque o meu rolê é o que eu já falei pra Thaís. Se eu ficar velho incomodando a galera, já me leva pra outro lugar, já.
Não, que isso, Lodi.
Eu já
quero
falei,
ser
mano.
Maldito. Não. Eu tanquei vocês a vida inteira. Agora vocês vão me tancar,
eu não.
Não,
sou esse... não, eu sou totalmente... Foi
foda que eu não vou...
Não quero isso, não, mano. De tipo, pô, tem que me dar banho, tá ligado? Eu ficar na cadeirinha lá,
eu fico
fedido
mesmo.
Como que é o maninho lá do Breaking Bad que eu esqueci?
É, o cara lá, o chefão do crime lá.
É, eu não quero ficar nesse nível, não, mano. Eu não quero, não. Pode.
Você ainda tem filhos pra que eventualmente precisem, né? Se você precisar e tal. Eu tô fudido, né, mano?
45 anos já vamos pro asilo junto aqui, ó.
Não, que porra de asilo,
mano. Nós três. Faz dessa letra do asilo lá.
Inclusive, o cara que fez do casal, ele era ex-primeiro-ministro da Holanda.
Ah, caralho, ele era uma figura política notável.
Caraca.
Uau.
Doideira, hein?
Uau. E ele decidiu aos 93, ó, família. Valeu pra quem fica aí, tá bom? Mas deu pra mim. Eu
não
vou dizer que eu sou contra isso.
Coloca um chipzinho seu no Miesco. Você é,
eu já tenho essa fita aí por mim.
Coloca um chipzinho assim.
Se o Miesco for, eu posso ir junto. Brincadeira.
Foi.
Aí tá lá agora minha mãe vendo. Sai, tô brincando.
Pô, mas é um bagulho muito delicado, né, mano? Esse bagulho aí. Mano. Porque a gente não pensa muito nas pessoas que vão ficar, né? A gente tá pensando na gente.
Ah, mano, mas aí as pessoas que vão ficar também se sintam muito, né, mano? Tipo, imagina, pra pessoa chegar ao ponto de fazer uma eutanásia, ela tá numa situação...
Nem tudo é sobre você, querido.
Ai, não faz eutanásia, não.
E agora? Você
vai entrar em mim, vai me dessequelar, querida? Vai tirar de mim essas dores, esse sofrimento? Não tem o que fazer, tá ligado?
É.
Ah, sei lá, mano, eu acho honestamente, quem já teve que lidar, esse papo é trágico, tá? Mas quem já lidou, por exemplo, com um familiar que estava em sofrimento e acabou falecendo?
Uhum.
É difícil dizer, mas por pior que seja perder alguém, no meio de tantos sentimentos ruins, é possível existir um sentimento de alívio ali. É foda, mas existe.
É.
Ah, tipo assim, com 93 anos, no caso dele, assim, pensando nesse caso em específico...
Porra, né? Você vai fazer o quê, então?
Partir junto com a esposa ainda, porque tem esses casais, né? Que é igual o casal de passarinho. Quando um morre, o outro morre triste também, sim, fica triste até morrer.
Mas eu acho curioso essa coisa, assim, em lugares que garantem esses direitos que seriam considerados controversos, como o aborto, a eutanásia, sei lá, consumo de substâncias e tal, que no caso aí da enquete, por exemplo, quem for contra, morde as costas. Vocês não têm nada pra fazer. Não vai arrumar nada, tá ligado? O Estado permitiu, só pode reclamar só.
Aqui, na lei belga de 2002, que descriminalizou a eutanásia, o texto estipula que o pedido deve responder ao sofrimento constante, insuportável e irremediável, resultando de uma condição grave e incurável.
Tá, mas, bom, grave e incurável dá pra diagnosticar. Agora, o que é insuportável também é subjetivo, né?
Ah, a pessoa vai falar, pra mim é.
Pra mim tá insuportável.
Em 2022 foram realizadas 2.966 eutanásias na Bélgica.
Uou, mais de 2.000 eutanásias. É isso, né?
Aí lida com, não sei.
É, e na Suíça também pode fazer eutanásia.
Uhum.
E lá não é preciso ter doença terminal pra solicitar.
Caramba, lá é tipo, já pra mim deu...
Aqui, ó, no entanto, é preciso ter a mente sã e ter expressado um desejo consistente de encerrar sua vida. Para avaliar o caso e se os motivos realmente são justificáveis, é feito uma longa análise de laudos médicos, consultas e outros documentos.
Um cuidado que eu tava pensando na taxa da galera que faz o contrário de viver, né?
Sim, eu entendo.
Como que é essa relação lá e tal.
Muda. Mas eu acho que não muda não, né? Porque a eutanásia é realmente... Para pessoas que estão num sofrimento geral, acho que 99% das vezes é casos de saúde muito extremos, né?
Uhum.
Então não tem a ver com pessoas que tiram a própria vida. Mas enfim, outra discussão, outro dilema aí, hein? Buba, antes da gente entrar no bloco...
Não, mas tem enquete, ó. Você é a favor da eutanásia? A galera, sim, quero morrer com o mozão, 85%.
Uhum.
15%, não, a vida é sagrada de Deus.
Legal.
Que é isso? E outra, né? Você quer morrer com o mozão, mas ninguém falou que o mozão vai junto com você, não, hein?
Você
tá jogando o seu mozão no rolê aí.
Não, mas em teoria, assim, né? O que diz a Bíblia é que quem se mata vai pro inferno, né?
Tem dessas, né?
Ah, mas isso aí, dessas, ninguém sabe se é verdade. Ninguém respawnou pra falar.
O que a Bíblia diz sobre Deus deixando as pessoas ter câncer no cérebro?
Não, mas eu tô falando...
Ela não falou muito
sobre
isso,
mas eu tô falando...
Né?
Quem for fazer a eutanásia e acredita na Bíblia, né?
Então. Ah, e se você acredita na Bíblia e não quer fazer a eutanásia, estando, sei lá, com câncer no cérebro, eu estaria me perguntando, pelo menos, quem foi? Porque foi Satã que botou a mão aí ou foi Deus que deixou? Tem que perguntar
como
essas coisas também.
Como
que
tá esse termo aí,
como
de
é que tá esse bagulho?
Dos caras?
Mas é isso, aos 15% que são contra, se você é contra, não faça.
É a dica que pode dar.
É aí que acaba o seu poder, tá ligado? Isso que eu gosto, tá ligado? É aí que acaba o seu poder. Morde as costas, Habib Ez, entendeu?
Caraca, o nosso público tem a galera evangélica aí, mano.
A vida é sagrada. Só assim, mas, mano, eu tô com 96 anos, eu tô com um câncer que tá fazendo o meu cocô sair pelo umbigo. E vocês vão me segurar aqui, eu não posso ir.
Não, senão você não vai pro céu, irmão.
Então eu vou parar de respirar.
É a versão moderna de Valhalla, como a gente tava
comentando. Os caras perdendo minha barriga. Para, Cauê. Aí eu... Foda, mano. Buba, você quer mandar aí? Tá. Não, é claro. Antes do Buba mandar mais um dilema, tem uma questão que não é dilema entre nós. Que é consenso. O meu dilema é só se eu vou botar Insider preta hoje ou se eu vou botar marrom, entendeu? Esse é o meu único dilema.
Qual cor você vai usar?
É, a cuequinha da Insider, por exemplo, não tem dilema se eu vou pôr ou não, porque o bagulho é uma nuvem, né? Estamos falando de Insider, rapaziada. Ela que faz as tech t-shirts que você já ouviu falar com certeza e que tá aqui ouvindo falar de novo porque a palavra precisa ser espalhada, o negócio é bom mesmo e nós estamos aqui para comprovar. O load tá aqui, dessa vez.
Uma cinzinha combinando com a minha meia.
Essa é tipo raglan ou não? O que, que é raglan mesmo? Raglan é camiseta que tem dois tons, né? Nossa. É preto na manga e branco na barriguinha, nada a ver.
Como o nome disso? Assim?
Cinza mescla. Mescla.
E a bermudinha hidrofóbica.
O cara é camisão Fashion Week.
Nossa, essa cor da
bermudinha. Essa cor é inédita?
Eu não sei, eu acho que o Buba escondeu lá, eu tava fuçando, eu achei, falei, nossa.
Bonita,
velho. Mano, perdeu, o Buba perdeu a bermudinha.
Levanta a perna aí, Load, pra gente.
Caramba, o kit
levanta mais.
O kit do Load tá da hora com meia cinza, camiseta cinza, berma preta, aí, cinza escuro aí. Eu estou sempre com o boné da Insider. E lembrando que você tem 12% de desconto usando o nosso cupom
TS12.
Tá bom? Você tem aí no seu armário agora alguma camiseta anti-odor? Uma camiseta que quase não amassa? Uma camiseta que combina com tudo e não desbota? Não tem, né? Se tem, é porque comprou Insider já. E se não tem, tá na hora de adquirir a sua, certo? Uma variedade de roupas masculinas, femininas, roupas de baixo.
E as calças joggers dele.
Calças jogger, moletom, camiseta. Tem topzinho, tem boné, tem tudo pra você olhar. Meia que o Lodge tá usando.
Todos os tamanhos.
Bermuda, todos os tamanhos.
PP até GG, XXX.
XXXGG. Certo? Insiderstore.com.br. Desce 12 na nossa mão mais barata.
Lá onde eu moro, venta muito. Daí eu fui jogar basquete e fui com a calça da Insider.
Foi com a calça da Insider. E, aliás, o Buba tá... Na câmera preta e branca não vai mostrar, né? Mostra aí, Buba. Você tá de Insider
agora. Com a cor de vinho aí, né? Camisetinha, cor de vinho. Negocinho. Ah, vai deixar colorido? Ah, não.
Toma.
Aí, ó.
Olha a dorsal do menino.
É, mano.
Eu fico com vergonha que elogia ele. Oh. A dorsal do Buba, gigantesco.
Ele tá falando
o já é um
hora,
Ivesauro,
né?
Já, mano.
Ah, semana que vem a gente vai começar na academia, vamos de Insider já.
É, mano.
De Insider.
Nós vamos começar semana que vem na academia, tá bom?
É, essa semana é a saideira de...
Saideira, não.
Do sedentarismo.
Espera a gente terminar o merchan pra eu falar o tanto de tóxico que eu vou usar essa semana. Porque... Tô brincando. Senhoras e senhores, insiderstore.com.br, DC12, confira. Tá? Semana de despedida, então.
Isso aí.
Nós vamos começar a academia segunda-feira que vem.
Puxa ferro.
Na hora que eu ficar com o peitoral esticado assim, ó. Na hora que minha postura mudar de gordão granudo para...
frango.
As meninas já vão começar assim, nossa, o que aconteceu com ele?
Tipo montanha do Game of Thrones, não é?
Ah, mano, montanha do Game of Thrones é um pouco de exagero achar que eu conseguiria, né? Vamos botar o pé no chão.
Não, eu tô falando o aesthetic.
Isso, eu queria que meu aesthetic fosse...
Você não
tipo,
quer ficar,
ursão tipo, gostoso. Não, é. Não bombadão, porque. Primeiro
não,
que eu sei.
Não fibrado, rasgado.
Não, primeiro porque eu sei o tanto que isso é difícil. Eu acho um pouco tosco quando alguém, tipo, totalmente oposto de um fisiculturista fala: ai, eu não queria ficar assim, não. Primeiro que você não consegue, amigo.
É,
vamos botar
trabalho,
o pé no
né?
chão, né?
Tem que tomar
ai,
o...
Isso já é estranho, eu não queria ficar assim. Relaxa, você não vai, tá ligado? Relaxa, você não vai. É muito trampo
nível,
ser
mano.
Assim. Tá? Aí eu olho pro Ramon Dino, eu penso, eu não queria ser desse tamanho. Fica tranquilo, você nunca seria em 1.000 anos. Você nunca seria em 3.000. Relaxa, baixa tua bola. Então...
Cara, será que alguém já deitou o Ramon Dino assim, ficou brincando com os carrinhos do Hot Wheels nas curvinhas dos músculos dele ali? Eu tava pensando nisso agora do nadão.
Beleza, mano.
Obrigado, porque lá
ele, você vê o Pro Max 256 GB,
não,
mano.
Você vê o tamanho do... Tanto de bloco que ele tem, mano. Imagina só, você pega o carrinho do Hot Wheels ali, ó.
Eu aqui falando em load. Será que alguém já andou de Hot Wheels nas curvas de Ramon Dino?
Caralho, cara. Naquele concorvado dele.
Naquele concorvado. Então, dentro do que é possível, o que eu gostaria era diminuir a linha de cintura e aumentar a linha daqui pra cima, assim, ó. Se eu ficar com ombros largos e peitoral largo, a pança não precisa nem sumir, só...
Mas você não quer o triângulo.
Não, eu só queria que a parte do ombro e peito mocosasse a pança pra eu virar um cilindro. em vez de eu parecer aquela gota da Lindt, tá ligado? Eu queria parecer um cilindro, já tá... feliz, os caras falando, nossa, o que aconteceu com o Moro, que ele tá parecendo um cano. É isso, é mano, isso. Era isso que eu queria, mano.
Aí você ia usar o poncho ainda ou você ia mudar totalmente o layout?
Eu ia manter o poncho, né, porque não ia, tipo, ia ser algo que não ia ser, tipo, que mesmo na camiseta eu ia ficar, nossa, o cara... Ia
é que tem aquela galera que aí eu acho estranho, né, usa aquelas regatas que é só um fiozinho segurando, vai pra smart fit assim, né.
A academia, ela causa muito papo de dismorfia corporal, né, isso é fato, musculação... causa dismorfia corporal, ou seja, você para de enxergar o que o resto do mundo tá enxergando e você tá sempre se achando pequeno, você não acha que você tá grande o suficiente, começa a usar essas roupinhas pra... Não, isso aqui é normal, o cara tá lá, parece o Toguro do Yu Yu Hakusho.
Usando lá as porcentagens, tipo, eu estou em 30% agora.
Tô de boa. Aí eu fico vendo os antes e depois das pessoas, eu falo, amigo, não tem nada aí, mas as pessoas estão no objetivo delas, entendeu? Então, a partir da semana que vem, a gente começa a puxar ferro.
Oi, você falando isso daí de os caras trincadão, a gente vai ver. É quarta agora que o Bambam vai apanhar pro Popó?
Ah, essa semana?
É agora? Semana já, pô. Eu vi ontem um comercial e fiquei, caraca, cara, isso aí, eu vou assistir, hein? Vou assistir.
Da hora. Mas... E pra quem vai falar, mais uma, já parou o boxe e vai começar a academia agora, se não tentar, a chance é zero.
Tá vivendo la vida.
É, se eu tentar, a chance é 1%. Se não tentar, é zero. Eu vou pegar 1%, entendeu?
Mas, assim,
e você que tava pensando em dar pra mim, dá agora, que quando depois ficar gostoso, eu vou ficar chato, hein,
mas,
mano?
Assim, do Bambam e do Popó, só no que o Bambam tá falando, tá pesando no Popó, mano, eles vão ganhar uma grana, hein?
Vão ganhar um dinheiro. Vão ganhar dinheiro.
Mas eu acho que o Popó já não tá mais na brincadeira, mano. Não tá no nível já
então,
dele
aí
realmente
tem
amassar.
Essa.
Eu não acompanhei,
tem essa de, pode ser que é verdade, porque o Bambam tá enchendo o saco
dele. Ele tá passando
da
linha, mano.
E pode ser que seja tudo marketing também, né?
Ele não fez o Popó chorar de raiva lá no... Teve um bagulho lá que o Popó chorou de raiva. Falou, nunca tive tanta vontade de bater em alguém como
o Popó falou que é a primeira vez que ele vai subir no ringue com ódio de alguém. Então...
Se eu estivesse prestes a subir no ringue, a última pessoa no Brasil que eu gostaria de deixar puta era o Popó.
Pois
é. E se fosse aumentar o teu patrocínio? Tua verba.
É, sei lá. Ou então, eu não sei se é por inteligência, talvez seja por falta dela. Sem querer zoar o Bambam, né? Que teve lá no Lapada e trouxe uma plaquinha escrita Increva-se, lembra disso? Não, que eu não tô querendo zoar o cara. Mas assim, você querer dizer, não, ele tá fazendo isso porque ele é esperto, eu quero dizer assim, pra balancear esse argumento, existe a possibilidade dele tá fazendo isso porque ele é burro. Existe a possibilidade. Porque daí ele vai tomar uma pedrada na beiça do Popó. Ele vai falar, cara, não ganhou um centavo a mais do que já ia me pagar, né?
Tem certeza que ele vai apanhar do Popó.
Vai, mano.
Olha, mano.
Eu cravo aqui, ó.
Olha, mano. A não ser que exista algo entre o céu e a terra que a gente não conhece, não sabe do que tá acontecendo.
Um profissional contra um cara que, tipo...
É, o Popó é campeão mundial, mano, sabe?
Não tem como, cara.
Não,
mas então, daí você não acha... Eu também acho que o Bambam vai apanhar. Mas você acha que o fato do Bambam ser mais alto que ele, ser mais pesado...
Cara, então, né...
Uma parada que o Bambam falou é... Ele vai entrar muito soco dele, com certeza em mim, mas se entrar... Ele falando, né? Se entrar um soco meu nele, eu derrubo ele.
Não, é verdade. Não é verdade. Derruba, não. Eu acho honestamente que com a luva de boxe 12 onças, o Popó poderia deixar o Bambam dar um soco bem dado e não cair, mano.
Não.
Então, eu honestamente, eu não vejo
uma
isso.
Uma coisa que o Bambam falou que é verdade também é que o Bambam não tem obrigação de porra nenhuma, tá ligado?
Isso é verdade.
Quem tem obrigação de derrubar o Bambam é o Popó.
Isso
o Bambam.
É verdade.
Se o Bambam apanhar, mano, pra ele, tipo, ele ganhou a grana dele e tá
isso é verdade. Bem. Como diz o ditado usado ali na Coreia do Norte, hein? Quando um lobo e uma raposa brigam e ninguém ganha, a raposa, o lobo e o coelho, né? Não quis dizer, o lobo e a lebre.
Sim.
Quando o lobo e o coelho brigam e o coelho sai vivo, o coelho ganhou.
Exato.
Ele ganhou.
Ele ganhou, entendeu? Então é isso, tá ligado?
Nossa, e o povo, mano, é foda, porque tem toda aquela parada que a gente tá falando dos traumas e coisas que você pode sofrer com um soco na cabeça, né, mano?
É, aquela luva das 12 onças, ela vai te proteger de um soco, de dois, assim, tipo, não quero dizer assim, você vai ser nocauteado e tudo, mas acho que você não vai ser coelar com um murro, tá ligado?
São ao longo de vários e vários
anos. É, você tem que tomar alguns,
eu vi,
né?
Um vídeo, que aí entra naquele rolê, né, não me aprofundei nesse vídeo, de um esportista, não vou lembrar agora se ele era de boxe ou era Muay Thai, que ele tomou uma aqui, ó, e ele ficou sequelado, tipo...
Pra sempre?
É, nossa, é bem triste.
Caralho,
mano. Cara na cadeirinha, voltando a andar e tudo.
Eu não lembro qual lutador de UFC que tava comentando que ele participou de uma dessas lutas de boxe, e ele falou que a luta de boxe é muito melhor. Porque acabou a luta, por mais que você apanhou, no dia seguinte, mano, você tá de boa. E daí no UFC, você... Nossa, tem que, tipo, abre o supercílio e você fica com o olho inchado.
Mas isso é superficial. Essas são lesões superficiais, né? Tipo, todo lutador de boxe, a cabeça do cara virou uma geleia. Porque é muito blum, blum, blum.
Mas acho que ele quis dizer, tipo,
balançando.
Assim, logo depois da luta, assim, tá? Um dia, dois dias depois, o boxe tá de boa.
Beleza, um dia depois.
Tava tomando café da manhã no hotel.
É, um dia depois. Às vezes o cara do UFC tá tendo que fazer cirurgia pra reconstruir o supercílio.
Você tá com o olho tudo inchado.
É, mas é aquela história. No MMA, você toma um knock... Tipo assim, se seu olho piscar demais, acabou a luta. No boxe, mano, você desmaia e volta quatro vezes. Surreal, surreal.
Vai, fião, acorda aí. Não terminou, não.
Curioso esse bagulho aí. Mas enfim, é isso. A partir de semana que vem... E quem sabe a gente não ganha um cardio na academia e fala assim... Ô, agora que nós estamos ficando da hora, vamos voltar pro boxe? Quem sabe... Né?
Ia ser foda, as luvas estão lá, tá?
É verdade, comprou uma luva.
Compramos
tudo.
Não, se vocês quiserem, daqui a pouco a gente especula uma volta triunfal aí, ó.
Pô, e tava da hora, hein?
Tava da hora, né? Quer voltar? Vamos voltar?
A gente tava...
Não, vamos pra academia segunda.
Pior que a gente parou na hora que aí a gente ia começar a lutar entre a gente, lembra?
É, lembra. A gente fez uns sparringzinhos e tal. Eu fiz com o professor, aí eu percebi o tanto que que lutar é um bagulho diferente, mano. É diferente.
O Bobo queria Muay Thai.
Quer fazer Muay Thai, Bassauro?
Ah, não sei se eu quero mais, não, também.
Vamos seguindo com a nossa pauta, então.
O Bubu ia jogar uma...
Ah, é verdade. O Bubu ia jogar um dilema.
É um dilema bem menor que esse.
Tudo bem. Mas hoje é o programa pra isso.
Tava rolando uma treta lá no grupo do condomínio.
Certo.
Porque perto do condomínio tem um bar que de quarta a domingo tem a música ao vivo.
Certo.
E é muito alto a música ao vivo, tá ligado?
Uhum.
E daí, acho que lá na torre mais perto do bar... Incomoda pra caralho, e o bar fica até uma, duas da manhã.
Certo.
E daí, parece que o dono é um PM.
Certo.
E daí a galera...
Dono do bar.
É, e a galera liga pra polícia e não resolve nada.
Não,
o barulho continua e faz anos e anos que tá assim.
Uhum.
E daí a galera começou a falar, se organizar pra colocar review no Google, tá ligado?
Certo.
De barulho.
Certo.
Até aí, beleza.
Uhum.
Seu bar é barulhento pra caralho. Só que o pessoal começou a colocar uns reviews não só de barulho, começou a colocar de a comida é ruim.
Entendi.
O atendimento demora.
Entendi.
A bebida, não, tá ligado? Começou a reclamar do bar como um todo.
Uhum.
E daí tem a galera que começou a criticar isso. Fala, não precisa falar da comida, fala só do barulho.
Barulho.
E daí tem a galera que fala, não, o cara nunca teve empatia com ninguém e a gente vai ter empatia com o cara agora.
Uhum.
E aí o pessoal fica, porra, mas é um bar, tem empregados, né? Ele ainda tem a família dele e tal.
Sim.
E daí ficou meio esse dilema.
Sim.
E eu queria perguntar pra vocês, se vocês fossem fazer a reclamação.
Certo.
Vocês acham justo reclamar sobre tudo
ou
só sobre o barulho?
Existe o que é o que é mais idôneo e existe uma pessoa a uma da manhã com raiva, né? E se eu fosse a pessoa a uma da manhã com raiva, eu não posso responder. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu não ia escrever tinha um rato no meu lanche. Tá ligado? Ah, ele tem família, então eu tô falando aqui. Você já passou muita raiva.
E eles tentaram resolver de forma amigável, né?
Já foram chamar várias vezes.
Então, a partir do momento que a forma amigável não tá mais acontecendo... É essa, tá ligado? Você contratar pessoas, fazer alguma coisa pra, tipo, desmobilizar o
show. Contratar pessoas, eu tô me falando de crime organizado.
Não tô falando de crime, eu tô falando, tipo, pô, nada impede você ter um amigo que trabalha numa rede elétrica, cortar uma luz.
A lei impede.
Não pode, mas...
Nada impede, a Constituição Federal, a lei. Né? Fora
mas
isso.
Vocês não acham que reclamando sobre outras coisas, no meio da reclamação, a reclamação do barulho, tipo, passa batido?
A questão aqui é isso, né? Tipo, realmente não é a coisa mais honesta a se fazer.
É. A mais honesta depois dessa?
Mas eu não tô com 1h30 da manhã ouvindo o barulho de sertanejo. A gente tá com a sertaneja no bar, né? Então, imagina.
Imagina,
Load. Você vai acordar 5h30 da manhã pra pegar a busão e tá...
Não.
Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Fala, não, vai se fuder. Eu abro na hora o Google, coloco uma estrela. Tinha um rato no meu x-salada. Na hora!
E a coisa mais amigável que o condomínio todo podia fazer, depois de conversar com o cara, é tentar falar com o síndico pra colocar anti-ruído em todos os apartamentos.
Muito caro.
Mas então...
Claro, e daí acho que também já entra no bagulho estrutural do prédio, que fica mais pesado.
É, mas
é muito mais fácil
caro.
O cara baixar o volume do bar, né, velho?
Era bom,
exatamente.
Né? Pô, numa quarta-feira, 1h30 da manhã, é escárnio.
E aí eu fico pensando...
Ah, eles podem fazer também uma vaquinha e falar, irmão, a gente te dá aí todo mês aí 200, 200 só pra você abaixar esse volume aí, mano.
Então, mas daí eu fico pensando...
200 reais.
É, só pra ele.
Ah, beleza, Load.
É, mano, é, cara...
Duas porções de frango a passarinho. É, beleza, Load.
Se o barulho é tão alto que chega nos apartamentos, como que não é dentro do bar?
Tá ligado? É, chora, me liga e implora. Não, mas sabe o que é? A questão de altura de prédio, né? O som, ele vai... se não me engano, hein? Me corrijam aí arquitetos que sabem dessa arquitetos, corretores, engenheiros. Uhum. Mas, assim, a pessoa muitas vezes pega prédio no alto pra fugir do barulho da rua. Mas às vezes é o contrário, tá ligado? Às vezes a maneira como o som se propaga, você tá lá no meio do prédio e tá alto pra caralho. Tá mais alto do que quem tá no térreo, às vezes. Eu não sei, pode ser. Mas de fato, realmente, né, mano? Porra, pra tá vazando desse jeito, os caras tão fazendo
dentro
festa,
do bar,
hein,
o caixote tá na cara das pessoas.
É, mano, chora, me liga e implora. Os caras têm que gostar mesmo, hein?
Nossa, eu odeio restaurante que é música ao vivo. Me desculpa, galera, eu não pago a porcentagem da música ao vivo. Eu não curto, mano. Eu não curto. Eu quero ir pra conversar, mano. A gente
Dependendo do lugar, mano. Nossa. Por exemplo, ó, eu sou a favor do artista ganhar o seu cover, sim. Se for, por exemplo, tem aqui em Jundiaí um lugar lá que tá o Vila Pizza lá. Que é um lugar conhecido por música ao vivo.
Sim. Você vai falar, sabendo disso. Você vai sabendo,
vou colar numa sexta de noite, com certeza alguém vai estar tocando música. Agora, outro exemplo de Jundiaí. Tem o Firenze. Uma das pizzarias mais tradicionais da cidade. Você vai fazer o aniversário da sua família, pega aquelas 6 mesas e junta, assim. Aí, do nada, tem um cara com tecladinho tocando Frank Aguiar. Ah, foda-se o cover artístico. Não, ô, amigo, isso aqui é a maior pizzaria da cidade. Isso aqui eu não vou, não vim pra isso.
Exato, eu sou assim também, mano, eu não
desculpa
gosto.
Desculpa aí, artista do bar, não vai estourar, virar uma super celebridade e lembrar disso depois, tá ligado?
A maioria aí deve estar pensando isso, né? Mas eu sou essa pessoa, mano, eu não gosto de ir em lugares onde tá uma barulheira e aí você quer conversar e não pode, mano, porque tem a música alta e tal. Eu sempre falo, mano, vamos marcar um rolê num lugar mais tranquilo, que dá pra gente dialogar, um rodízio que não tem barulheira, é a melhor coisa, mano.
Pois é. Fica aí o dilema, eu queria saber do nosso chat também.
Ah, e se você
for mentir,
policial...
rapaziada, eu não sou, não prometo. Não,
mas a questão é que...
Se fosse o Pyong Lee aqui, não. Eu ia estar fingindo que eu sou muito foda. Tá ligado?
Mas o que eu pensei é, será que se você reclamar da comida, da bebida, do atendimento... E do som, o som vai acabar, tipo, passando despercebido.
Mas vai fechar pra estabelecimento.
Você que resolver o som. A ideia é fechar de quem tá com raiva. É tipo assim, amigo, já que você não vai resolver o som, vamos fechar. Vamos fazer flopar, pelo menos, pra ver se abaixa o volume, tá ligado? Aí tá lá, mano, já ia criar até bot. Você ia escrever assim, ó. Rato no X-salada, uma estrela. Rato no X-salada, uma estrela. Ia ter vários ratos no X-salada, mano.
Caralho.
Mas o certo a se fazer é ir na prefeitura fazer um abaixo-assinado, coletar sei lá quantas assinaturas, e daí parece que resolve o bagulho, tá ligado?
Será que resolve mesmo?
Ah, mas isso é o que tá nas 4 linhas, né?
É.
E nem tô sugerindo que saia, né? Porque até porque o cara é PM e...
É ex-PM, eu acho.
Não, mas aí até aí ele também já tá saindo das... Ele também já tá saindo das linhas, né? Tá todo mundo ali. O cara já saiu da linha. Você tá dentro da linha. Então você sai da linha pra brigar.
Vamos ver quem sai mais da linha.
Vamos ver quem sai mais da linha.
Mas ele é militar, né?
É, e tem esse ponto aí, mano.
É uma disputa meio desleal.
É, tem que achar um jeito aí.
Tudo que eu tenho são meus dedos e o Google, mano.
Nossa, a minha
X-salada. Tem rato no X-salada.
No meu apartamento ali eu não escuto nenhum desse tipo de barulho, mano. Tipo, dá.
Ah, onde eu moro é o deserto.
Muito bom.
De noite é só. Muito bom.
Até o meu vizinho de cima, quando ele faz muito barulho, a gente às vezes pega o elevador junto e ele fala assim, ô, desculpa aí, minhas crianças. Fala, irmão, relaxa, tá tudo tranquilo.
Eu, como eu tô num condomínio de casa e não é parede com parede, eu sei que eu posso fazer algum barulho. Mas eu tô lá com a minha bateria, apesar dela ser uma bateria eletrônica, as ferragens, os pedal de bumbo e tal, é tudo de verdade, que é uma bateria da hora. Então chega a fazer um barulhinho meio... Sabe?
Sim.
E, tipo, durante o dia eu nem me preocupo com isso, mas às vezes me dá uma vontade de, ai, 1h30 da manhã, será que isso faz barulho? Porque é uma bateria eletrônica.
Sim, sim.
E aí eu ficava tocando meio...
Caraca.
Aí, esses tempos, consegui me perguntar pro cara, tá ligado? Uhum. A minha mãe tinha o número do vizinho. E eu comentei isso com ela e tal. Um dia eu falei, mano, será que eu tô atrapalhando meu vizinho? Ela falou, eu tenho, quer que eu pergunto? Aí ela perguntou, falou, vizinho, tem... O filho, tu queria saber se quando ele toca a bateria... Ele falou, eu acabei de me mudar. Nossa, agora de madrugada tô eu lá. Destruindo, 3 da manhã, tocando que nem um animal.
Mas como assim, ele acabou de se mudar de
e
embora?
E ele falou, eu não sei como vai ser o próximo morador. Eu falei, eu vou descobrir na hora que ele reclamar. Eu não vou nem perguntar se mudou.
Nossa, tomara que já pensou muda aquele... Eu já tive vizinho evangélico que... Colocava o som alto, tá ligado? Meus pés, nossa!
Mano, aí nós vamos ver quem é mais louco. Nesse aí eu sou mesquinho.
É loucura, mano.
Eu sou mesquinho.
É loucura, mano.
Eu tenho um soundbar aqui, mano, no volume 30, a casa já tá quase caindo lustre. Se jogar no 100, nossa, eu tenho medo do que pode acontecer, que eu tenho, que é o meu home theater. Aí eu tenho o cubo de batera, que é pra ligar a bateria eletrônica, então você bota isso no último. Eu tenho o cubo de baixo também, bota isso no último. Tem um subwooferzinho da Logitech lá, eu ligo tudo, eu sincronizo Spotify no black metal. E vamos ver então.
Fica igual aqueles carros de som que as minas chegam perto e os cabelos ficam pra cima.
É isso, mano. O vizinho vai querer se soltar, vai querer soltar sozinho, eu já tô lá. Vamos ver.
A casa toda preta do Cauê já, tá ligado? Que a casa dele é toda preta. A galera vai falar, moto, o Satã mora aí.
Não, é isso. Às vezes tem muitas coisas na vida que você resolve com essa filosofia. Vamos ver quem é mais louco. É. Esses dias eu tava vendo Ayrton Senna, né? Certo. É, os caras falavam que ele tinha um jeito de pilotar, que ele tomava decisões na hora de uma curva, que era assim, ele deixava a responsabilidade pro cara. E aí, quer bater ou quer sair? E aí eu pensei, caralho, sou eu no trânsito, mano.
Caralho.
Tô brincando. Não, mas muitas vezes o cara não quer dar passagem. Eu falo, amigo, não é uma questão de gentileza aqui, estou entrando. Quer bater o carro ou quer dar... Entendeu? É isso.
Mano,
não faça isso.
Não faça. Mas morar em lugar onde o vizinho tem um som alto, que você vê as coisas da sua casa tremendo, é um inferno, mano.
É, não, um deve inferno, ser uma mano. Bosta. Deve ser uma bosta.
É loucura. Então é isso. O policial aí, se tem um bar aí, esse é o último pedido de paz, tá?
Os caras vão começar a falar que tem rato no seu x-salada, tá?
É, abaixa o som, os bots vão começar a chegar, tá ligado? Vai começar.
Bot Farm vai cantar, filho.
Manda fiscalização
de comida. Vou chegar no Zuckerberg lá, mano, você vai ver.
Aqui no Brasil tem, o Lineu trabalhava disso, né? Ele não era o fiscal de comida, não.
Tem que ligar pro seu Lineu, mano.
É, mano, liga seu Lineu, manda lá no restaurante. Ô,
Lineuzinho! Tem um bar, Lineuzinho! Vamos entrar no nosso bloco, então, falando um pouquinho de Brasil?
Brasil?
Uba, tá de pé a participação do nosso convidado?
Acho que tá, vou ver aqui com ele.
Tá bom. Enquanto isso, eu vou falando de Flávio Dino. Depois a gente fala de Lula e Faixa de Gaza e Netanyahu nazista.
Na Faixa de Gaza é só... Não, essa música não é legal mais, né? Lembra
não,
dela? Na Faixa de Gaza é só uma bomba, na guerra é tudo ou nada.
Então, onde é isso mesmo? Que música é essa mesmo?
Eu acho que era da MC da Leste, eu não lembro, mano. Não lembro.
É.
Vai sair um filme dele, se não me engano.
Do da Leste?
É, uma série, uma parada assim.
Olha aí. Enfim, Flávio Dino resolveu tomar uma decisão aí, né? Tá com um projeto aí.
Sim.
Que a gente torce pra que dê certo, porque no Brasil, Ludicomics, se você for um juiz, um promotor, ou algumas patentes militares aí de alta patente, você sabe que a punição pra você ter feito uma grande merda é aposentadoria compulsória. Olha que punição. Olha, gente, olha. Seu juiz,
quem
você
diria,
fez
hein?
Um trabalho muito merda, então eu vou te dar dinheiro pro resto da sua vida, pra você não ter mais que trabalhar. É um escárnio, né?
Por que eles
é um
não escárnio. Usam isso na campanha pra chamar os jovens pra ser...
pra é, né?
Ser... Como pra é que ser... é o nome? Pra ser militar,
pra
tá ligado?
Pra ser militares, magistrados, né? A Flávio Dino falou assim, não, vamos trocar essa porra aí.
Boa,
vamos trocar.
Boa.
E agora é o seguinte, quem for caçado, em vez de ter aposentadoria... vitalícia compulsória, nós vamos tirar o salário e pau no seu rabo. Vai pra Cata Online, filho.
Justo, né? Vai ter alguém que vai achar isso errado, tirando algumas pessoas da direita, provavelmente, e militares?
É, algumas pessoas vão falar sobre estabilidade, profissão de alto risco, nível, papapá.
Os outros trabalhadores... Foda-se.
Tá? Foda-se.
É, então, não, até aí se os militares... Nada contra os senhores militares aí. Mas vocês também vão lá assinar o curso da Nath Finanças, né?
Pronto.
Pra poder administrar o dinheiro de vocês, mano.
Ai, mas eu sou militar, perdi o emprego. Vai vender bolo de pote.
É, vai vender marmita. Felipe Rett não deu essa dica aí. Vai vender marmita, pô. É.
Ai, não.
Então, mas
abre um
lembrando,
infância,
lembrando
sei lá, mano.
Que é, juiz, militares, não são mandados embora, né? Não existe isso. Essa questão...
É só...
Para crimes hediondos,
crime, né?
Onde você perde o seu cargo, tá ligado?
Sim, exatamente. Não é sobre uma demissão comum. Atualmente, essas classes de trabalhadores aí ganham aposentadoria compulsória em caso de cometer crime.
É isso,
exatamente. Caraca, cara. Não tem como achar ruim isso. Vamos lá.
Não tem
a
como.
A pessoa que vai estar falando...
Vou nem pedir enquete. A enquete é o seguinte. Eu sou contra a medida do Dino. O seu voto é o X do navegador. Vota não agora, assim, clicando pra sair do programa. Vai
e se você é militar e tá vendo isso, esse corte, esse negócio, é só você não cometer crime.
Tem dessas, né?
Exatamente.
É só isso. Tipo, quer continuar trabalhando, recebendo mensalmente bonitinho? Trabalhe direito.
Tem dessas. Faz teus corre aí, entendeu? Senão vai ter que vender bolo de pote. Vai ter que abrir OnlyFans. Vai ter que fazer privacy.
Canta lá a música da bandeira.
Vai vender pack, vai fazer alguma coisa.
Chega no, faz no direito. Cartel lá, pinta bem o paralelepípedo.
Pois é. O Flávio Dino tá prestes a entrar pro... Eu vou passar despercebido. Pra... O Flávio Dino está prestes a entrar para o STF. Dia 22, agora, Flávio Dino vai se tornar o ministro do Supremo. É... Além de parecer um cara da família dinossauro, mas eu acho isso um apelido carinhoso. É muito da hora. O nome do cara já é Dino, né? Então é muito da hora ele parecer o cara da família dinossauro. E ele está prestes a entrar para o STF dia 22. E para conseguir aprovar essa medida de trocar a aposentadoria compulsória por OnlyFans... Ele precisa de um terço dos senadores, né? Você tem 81 senadores da República e ele precisa de 27 votos que aprovem essa medida.
Mas, irmão, se um...
Tá fácil?
Não, tá fácil.
Tá fácil?
Se um votar contra, você já levanta a red flag pra ele. Fala, ô, irmão.
Ah, mano.
Ô, irmão.
Tanto de votação que tem coisa que os caras é contra que você fala, não, é possível. Esse cara aí tem eleitor? Tem eleitor. Tem eleitor porque tem gente ruim no Brasil.
Tem muita mamata, né?
Muita gente ruim, mano.
Ô, toma lá da cá também. Me dá aqui,
Imagina, se eu tô por um voto pra perder minha aposentadoria vitalícia, eu falo, senador, quer meia aposentadoria vitalícia? pra... quer meia aposentadoria vitalícia? É só, mano, tá ligado, né?
Caraca, cara. Será que esses caras, eles têm... Eles não pagam aluguel, né? Não tem aquelas... Como que funciona aquelas moradias do...
Ah, bolsa casa e carro militar, eterno.
É, não tem aquelas livro. Áreas militares lá de moradia que os caras...
Ah, mas não só militares, né? Juízes também e tal. Que não sobre regiões.
Sim, sim.
Mas sobre receber uma série de vale isso e aquilo, né?
E esses caraca, ganham o salário limpo.
Esses daí, né?
Limpinho,
velho. Caralho. Limpinho,
pô,
mano.
Você que é jovem aí, cara, vou dar uma dica então pra você, mano. Você alista no exército, faz tudo bonitinho, aí trampa, vira streamer depois, porque você vai estar ganhando dinheiro do exército, tem deputado que tá aí fazendo live na Twitch, e aí você vai ganhar duas contas aí,
Mas não streama na Twitch não, vai pro YouTube, que é a nova tendência.
É a tendência do jovem, tendência. Agora é YouTube.
Vai se fuder de Jeff Bezos.
Caraca, é isso aí mesmo. Cara.
Que mas doideira.
Doideira isso, hein, mano.
Aí não queremos saber o feedback do chat com relação a isso, porque
não.
Se você é contra, por favor, só mete teu pezinho. O que você tá fazendo? Entrosa não, mano. Não entrosa, não. Ah, você tem que entender, não entrosa, não! Já vai, vai!
Será que eles têm algum benefício que cobre família também, assim? Tipo,
mano,
a
pensão vitalícia do militar, mano, fica pra filha, filho. Nossa. E aí muitas não se casam no papel, porque se casar perde a pensão. Aí fica, não sou casada, não, pra poder ganhar a pensão ainda. Depois, com 48 anos de idade, 3 filhos, família feita, trabalhando, o marido trabalhando, e ela ganhando pensão vitalícia do pai, porque o pai foi um militar da República, né? Ele lutou em grandes guerras, como a... E também a... Tá ligado?
Não, peraí, não.
Participou de missões que mudaram o mundo, como... E também... O Brasil não tem aparato pra 15 minutos de guerra. Os caras estão pagando a aposentadoria vitalícia pra... Vamos combinar.
Não, eu vou falar que você tá sendo hipócrita, porque a gente tem várias copas. Então teve sim que fazer muitas bandeiras do Brasil nas ruas aí.
Ah, mas daí tem que dar aposentadoria vitalícia pra Romário, pra Ronaldo. Não pra militar de 5 estrelas.
E aqueles caras que pulou de paraquedas e se enganchou na árvore ali.
É, isso aí precisava dar uma aposentadoria vitalícia pra não morrer, né? Tipo, dá o dinheiro pro mano, não deixa ele pular mais não. Na moral.
Caraca, cara, os soldados do Brasil, meu Deus.
Ah, louca.
Não, mano, eu tô...
Não, porque, ó, eu sinto que eu sei andar no... Numa linha assim, que aí o load vai indo, eu tenho que ficar. Não.
Ah, mano, mas eu tenho uma leve raiva, porque quando eu era adolescente, o meu pai, ele fez eu me alistar, tá ligado? E eu queria muito servir o exército na época que eu fui me alistar. E eu fiquei puto, porque quando eu cheguei lá, eu assinei que sim, eu gostaria. E o cara falou, tá, mas você foi recusado. Eu falei, mas eu quero. Ele, não, mas você não serve. Nem me deu as explicações, mano. E aí eu fiquei com essa mágoa aí guardada. Hoje eu poderia ter virado um cabo lá, né? Fazendo nada, ia tá... Porque os caras põem uma pressão
Major
psicológica,
Lodicomis,
mano. Major os caras têm que cortar cabelo, tem que ir de calça, tem um monte de regrinha pra vocês se alistar.
O Buba quase serviu, né, Buba?
Eu fui até a última parte lá do...
Do Exame Hunter deles lá.
É, do Exame Hunter
deles. Eu nunca fui playboy, tá ligado? Mas no dia do bagulho do exército, eu me senti o maior playboy de todos. Eu me senti filho do Dória, mano, tá ligado? Porque a minha, uma conhecida, não vou explanar, coitada, uma conhecida minha falou, você gostaria de servir mesmo ao exército? Eu tinha meus 18 anos, e eu falei, se não me engano, eu falei algo do tipo, nem fodendo, que eu não queria, nunca quis, e aí ela, tá bom, então eu tenho uns contatos aí, conheço o vereador e tal, eu falei, vamos ver qual é que é a fita, mano. Chega no dia, senta todos os jovens apavorados numa salinha.
Sim.
Em questão de 3 minutos, um soldado bate na porta e olha um papel e fala: Cauê Moura, Piovesan. Aí eu. Aí ele me acompanha. Eu, eita porra. Fechou a porta. Só fechou a porta e ele falou: pode ir lá. Eu fui embora. Nem jurei nem bandeira.
Nem jurou bandeira.
Jurei nem bandeira.
Eu fiquei fingindo, jurando a bandeira.
Nem bandeira. Obrigado aí, você, tá?
É, o exército tá vendo agora e falou assim: ah, então é isso. Então vai servir agora aqui.
É, não, mas eu caso 46 também, não tem coturno do meu tamanho.
E a gente fica naquele.
Eu tenho pubalgia, lesão de pubis, né? Que não dá pra. Não, dá, deve, não, dá, não deve ter restrição.
É, não dá pra você andar assim no mato.
Não dá pra andar assim no mato.
Não dá, não dá.
Eu
não
também
dá.
Tenho...
Você não pode nem ler carregar os fuzis dos caras.
É, entendeu? Eu travei mais... a lombar esses dias, nada a ver.
Nada a ver.
Saí e... na hora de ficar pelado lá na frente e assoprar o pulso assim, tá ligado?
Ah, pra ver se não tem hérnia, né? Talvez eu tenha hérnia, tá?
Ah, tem um esquema que você assopra,
tá ligado?
O pulso, a palma da mão, assim, as costas da mão que teve, e enche o saco, né?
É, tem gente que teve, tem hérnias nessa região, que se você faz qualquer força, ele dá uma inchada, entendeu?
Caralho, eu não sabia disso. É, eu só fiquei pelado em teste de piscina lá pra fazer aqueles testes pra ver se tem micose.
É, muito melhor do que pro exército, né?
É, bem melhor, mano.
Muito melhor.
Caraca.
Não precisa ficar pelado pra esse bagulho não, hein, mano?
Né? Eu fiquei pelado. A única vez que eu fiquei pelado, eu fui fazer prova de recuperação de biologia. Professora Luciana. Foi na casa dela que fui fazer aula. Ela falou: não, é biologia, né?
Eu acho que esse bagulho é tipo, não é? No meio dos dedos assim? Pra ver se
não, mano. Fica
aí na linha, né? Assim, né?
Você tá com micose? Deixa eu ver esse pau aí. Ela falou isso?
Todo mundo ficou lá na época lá, mano. Eu
caralho,
tinha
tô zoando.
Pra entrar na piscininha.
Eu fiz,
quebrado,
assim. Eu fiz exame médico pro Clube São João, pra Clube Esportivo.
Não, o exame médico daqui de... Me desculpa, mas daqui de um dia que eu fiz, eu fiquei puto pra entrar na piscina.
Foi o praxe, né? Foi só o praxe,
não, eu
né?
Paguei R$50, a mulher olhou pra minha cara e falou: tá tudo certo. Eu falei: o quê?
Aí, passou frieira pra todo mundo.
Olha isso.
Não, não, mano, eu juro pra você...
Pegou frieira, passou frieira, todo mundo.
Não,
frieira,
do jeito que
ela pegou Covid-24, já era.
Pô, do jeito que eu tô aqui, ó, não desce a letra, cheguei lá, sentei na mesa, ela olhou meu olho... Falou, tá tudo certo.
Não,
R$50 no Pix.
Não. Se fosse um cara, eu ia falar: não, te paguei R$50, pode olhar minha rola.
Porra,
Você vai olhar minha rola, vê se eu não tenho frieira na rola, olha minha bola.
E tem que ficar renovando de 6 em 6 meses, mano.
Ah, não.
Falei, não.
Mano, imagina, se é humano, fala assim: pode ir embora. Fala: não, eu não vou sair daqui enquanto você não olhar minha rola, mano.
Tem que ver, mano.
Pode olhar aqui, olha minha bola, vê como tá.
Olhar no meio dos dedos.
Tudo, mano. Cara, eu fiquei puto, mano, fiquei puto.
Beleza.
É isso, né? É isso.
É isso, né? Vamos falar, então, do grande elefante na sala.
Eita!
Um elefante de 9 dedos na mão e que fez um comentário considerado muito polêmico por quem não concorda plenamente com ele, que é o nosso caso. Como eu disse, sempre que for pertinente, o Lula vai tomar oreada aqui no programa.
Já tomou algumas vezes.
Já tomou algumas vezes, vai continuar tomando. Não temos rabo preso com... Não é reformista. Com reformistas...
Uhum.
Com conciliadores que estavam apertando a mão do Tarcísio outro dia.
É, tá? Exatamente.
Não temos rabo preso nenhum, nem com o PT, nem com o Lula. E sempre que for pra tomar oreada, vai tomar. As medidas liberais aí desse governo que agora tá querendo privatizar presídio,
nossa,
tá ligado? É, com o Haddad ali, que é um Paulo Guedes com a bandeira LGBT no perfil.
Sim, só,
tá ligado? Não temos rabo preso. Dito isso... O Lula fez um comentário com relação ao Netanyahu que eu aplaudi de pé e nós vamos tirar o chapéu para o companheiro Lula, nosso presidente,
boa,
por ter feito esse comentário que tá deixando toda a extrema-direita do mundo, os conservadores...
É lógico, tá acabando com a excursão dos evangélicos.
É, mas aí é legal porque nessa hora os caras saem do bueiro, né? Porque você tem os conservadores, os bolsominion, e aí tem aqueles moderados,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Que vão falar assim: ai, não acho certo isso também, sabe? Ah, eu sei como é.
O cara com bandeirinha de Israel no perfil.
O cara tá equilibrado em cima do muro, mas assim, ó, deu 0-1 na escala Richter, ele cai pra direita. Sempre, 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 sempre. Nem esquerda, nem direita. Direita, sempre.
Mandar o meme do Twitter lá. Beleza, então. Vai avisando a gente.
Vai avisando nós, então, tá bom?
Ele nasce, ele fica puto que o pau dele é pra esquerda. Ele fica na direita.
Juliana Paes agora tá lá: não acho certo o que o Lula falou sobre Netanyahu, né? Então, assim, demorou. Vai falando nós. Qualquer coisa avisa nós aí, viu, Juliana Paes? Qualquer coisa avisa nós aí.
Abração.
Demorou? Abração. Daquele jeito. Lula falou o seguinte. Buba, solta trechos aí. Mas é basicamente... Que a gente tem falado aqui, sim, né? Que o Netanyahu é um genocida do caralho, todo mundo sabe. E bola pra frente, vamos ouvir o que o Lula falou.
Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças.
Toma,
toma,
toma.
Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
A grande polêmica é essa, né? É ele ter comparado Netanyahu a Hitler. O que é uma belíssima comparação.
Eles estão querendo fazer um genocídio com a galera da Palestina, mano.
Rapaziada, ninguém tá apagando as atrocidades que o Hamas cometeu em Israel. Mas é aquela história. Então, um bandido carioca vai e faz um bagulho aqui em São Paulo, vão pegar as forças armadas, vamos supor que a gente fosse foda de exército, e vamos lá matar mulheres e crianças cariocas. Vamos matar todo mundo.
É, foda-se. Passou na frente, é bala.
É bomba no Leblon, é bomba em Copacabana, é bomba em hospital, em escola, e foda-se. É profundamente desmedida essa atitude. E é algo que é do interesse do Netanyahu, que historicamente é um cara de extrema direita que odeia o povo palestino e que estava esperando uma oportunidade. Então é aquela coisa, sabe? Eu vou lá levar uma com o cara, se ele der primeiro, eu mato ele. Tá ligado?
Exato.
É isso. E aí o Lula fez esse comentário para a indignação de pessoas que estão, inclusive, pedindo impeachment do presidente Lula por ter criado uma crise diplomática.
Mas as pessoas não estavam indignadas com as 10 mil crianças que estão morrendo lá,
né?
Nem aí. Nem aí, né?
Criança pra ele só presta se tiver dentro do útero materno e alguém quiser tirar. Aí não, sagrado, sagrado. Opa. Nasceu! Não, sai agora, fora. É. Vai pro caralho, foda-se.
Se vira.
Então, a galera tá pedindo impeachment do Lula por ele ter feito esse comentário. Esse comentário ele foi feito em Addis Abeba, lá na capital da Etiópia. Era a 37ª cúpula da União Africana. E o Lula fez esse comentário que reflete a opinião, inclusive, de muitos líderes mundiais que têm medo de falar, porque Israel é o sugar baby dos Estados Unidos. Tá ligado?
O Lula falou que todo mundo tava aqui, ó.
Tava entalado, mano.
Entalado aqui, ele colocou pra fora na maior naturalidade.
É só isso que eu queria que ele fosse o tempo todo, que ele infelizmente não é. Tá ligado? É um cara que tem capital político pra comprar brigas certas e prefere não comprar às vezes. Prefere conciliar com quem ele poderia bater de frente. Sim. Isso me decepciona. Essa foi uma rara demonstração do Lulinha, paz e amor é o caralho, que eu adoraria ver mais, entendeu? Foi lá e desceu a lenha no merda do Netanyahu, que agora disse que o Lula é persona não grata em Israel. Demorou, Netanyahu, vai avisando nós aí qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa você fala pra nós aí.
Aí os brasileiros que gostam de fazer excursão pra Israel, os evangélicos, ficaram tudo atacado, né?
Pois é. Olha, e aí, pra tecer um comentário a respeito disso, olha como esse programa é foda! Olha que programa foda! Nós temos ninguém menos que o professor Humberto Matos aqui.
Olha o cara,
Puta que pariu! Humberto, primeiro eu queria te agradecer demais por estar aqui conosco e disponível neste momento. Dizer que eu fiz uma breve introdução aí sobre a questão, mas a gente tem muita curiosidade de ouvir de você como ressoa esse comentário do Lula e, principalmente, a repercussão por parte da extrema-direita mundial, dos conservadores, dos liberais e do Netanyahu agora dizendo que Lula é persona não grata. Como que você vê essa situação toda da manifestação do Lula a respeito do genocídio em Gaza?
Bom, primeiro é que assim, nesse caso aí, eu acho que tá liberado fazer o L, né? Porque vamos fazer o L, né? Claro, não vamos esquecer de sempre fazer o L com parcimônia.
Exatamente.
Mas é importante, porque assim, foi uma fala corajosa do Lula, tá? Porque assim, no mundo real, a gente tá vendo o que tá acontecendo, são centenas, talvez milhares de imagens de crianças mutiladas, enfim, é uma coisa que a gente não fica bem nem de ver, né? Uhum. Só que é um assunto que ninguém pode falar.
Uhum.
Sabe que é um assunto que ninguém pode falar? Uma coisa é você aqui tá falando, outra coisa é um chefe de Estado falar, um chefe de Estado de uma das 10 maiores economias do mundo falar, um chefe de Estado da maior economia da América do Sul falar. Então, assim, e não é nem só isso. O Lula, pela sua trajetória política, pela passagem dele anterior pela presidência, depois pela prisão, toda a reviravolta que deu na vida dele, ele é uma figura política mundial muito influente.
Uhum.
Né? Quer queira ou quer não, ele é influente. E ele falar com aquelas palavras ali, ele mexeu num vespeiro muito grande. Uhum. Né? Muito grande. Eu disse ontem na live que eu faço duas avaliações. Uma é óbvio, né? O que ele falou é lógico que faz todo sentido, tá? A gente tem dado mostrando que está morrendo em número de crianças por dia em Gaza, um número superior ao que morria de crianças por dia durante o Holocausto promovido na Segunda Guerra. Nossa. Então, a expressão do Lula, a forma como ele tratou, não é sequer exagero, que é um gueto, né? O Gaza hoje é um gueto, uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, ainda mais, agora não dá mais para dizer que é, porque, enfim, muita gente já morreu, mas sim, eles estão presos ali e estão sendo bombardeados. Agora, Cauê, assim, para não me alongar muito aqui e aproveitar o espaço e a audiência de vocês, uma coisa que eu disse ontem, quando eu avaliei a situação, eu acho que vale a pena eu repetir aqui. Eu estou entendendo o que está acontecendo em Gaza, né, também como uma forma de laboratório das grandes potências para o que o mundo deve atravessar nos próximos anos. Em que sentido? Não tem como impedir as imagens de Gaza de chegar nas pessoas. Isso é inviável. Agora, é possível manipular a informação de massa, né, a partir das grandes agências de notícias, a partir dos grandes veículos de comunicação, né, dá para manipular isso aí. E a ideia o que que é? A gente está na cara de um hecatombe climático.
Sim.
Tá? Isso já está gerando e vai se agravar nos próximos anos, né, migrações para as ilhas de prosperidade. Então, a gente está vendo essa crise de xenofobia na Europa, crise de imigração na Itália e em tudo que é lugar do mundo, na verdade. Sim. E não há alternativa. Só que o aquecimento global, ele não vai ser para todo mundo ao mesmo tempo. Né? Ele vai ser mais grave para o sul global e principalmente para as populações mais pobres.
Sim.
Então, o que é que vai acontecer? Eles estão testando se há como fazer outras vezes o que está sendo feito em Gaza. Aquilo ali é um teste para ver se eles conseguem manter controlada ou relativamente controlada a opinião pública na Europa, nos Estados Unidos, se eles conseguem manipular esse ponto enquanto eles executam esse tipo de extermínio em massa.
Sim, sim.
Porque isso vai ter que ser uma realidade daqui para frente. Então, assim, o Lula, ele tem utilizado já há algum tempo a política internacional para fazer mais peso político para o lado da esquerda na geopolítica global, para, de alguma maneira, manter a sua base também engajada. E no plano nacional, ele sempre foi mais conciliador. Então é o Lulinha do Haddad, é o Lulinha do arcabouço fiscal e tal. Só que agora, né, ele tipo cruzou ali uma linha vermelha.
Certo.
Porque você não pode atacar tão diretamente, porque ele deu o nome aos bois, ele falou o que realmente está acontecendo, né? Sem meias palavras. Ao fazer isso, ele vai jogar toda a direita para cima dele, toda a centro-direita para cima dele, toda a centralidade do capitalismo, as forças imperialistas, porque veja, o que o Lula falou, ninguém na Alemanha teve coragem de falar, ninguém na França teve coragem de falar, pois ninguém nos países que têm mais força, vamos dizer assim, no sentido de serem menos colônias dos Estados Unidos.
Sim.
Tá? Então, assim, eu temo que a ofensiva contra o Lula agora seja muito, muito forte.
Certo. Tá?
Muito, muito forte, porque ele cruzou uma linha. Né? E aí, para encerrar meu argumento aqui, agora fica numa situação que é o seguinte: o Netanyahu já falou que ele é pessoa não grata, já chamou o embaixador para olhar o Museu do Holocausto, enfim. Ou o Lula adota uma postura de reciprocidade e sustenta o que ele disse, ou ele vai sair enfraquecido disso e vai dar mais margem para esse ataque que toda a direita e extrema direita.
Sim.
Vão fazer para cima dele.
Sim, sim.
Porque se a outra opção for a de botar pano quente, não foi bem assim, peraí, eu não quis dizer isso, ele simplesmente vai fazer com que a frase tenha sido um jargão apenas para causar algum desequilíbrio na política interna. Porque externamente, até agora, pelo menos faz 2 horas que eu não consigo acompanhar, mas até onde eu consegui acompanhar, nenhuma grande liderança mundial fez o auê que o Netanyahu está fazendo e que a extrema-direita está fazendo, que a mídia corporativista e sionista brasileira está fazendo. Uhum. Então, assim, Gaza é um laboratório, a gente tem que prestar atenção. O que eles querem é que a gente naturalize o que está acontecendo lá.
Uhum.
Lula cruzou uma linha ao fazer esse tipo de comentário tão diretamente, porque ele não é qualquer um na geopolítica internacional, e agora ele vai sofrer as consequências disso.
Sim.
E ele ficou refém do que ele falou. Ou ele tanca o que ele falou,
uhum,
e aí vai ter que chamar a galera para ajudar, nós vamos ter que fazer a nossa parte aqui, a galera vai ter que ir para a rua. Ou se ele fizer a estratégia de recuar, ele vai dar mais margem ainda para ganhar força aqueles que vão atacar ele. Então a situação é delicada, sim, porque a situação do mundo inteiro é delicada.
E se algum outro líder político apoiar o que ele falou publicamente, é mais difícil também, né? Até porque vai ser duas pessoas se colocando...
Mas que você deve... acha que o Lula pode influenciar outros líderes a tomar a mesma atitude que ele?
Eu acho que, assim, muitos líderes estão usando já um discurso nesse tom. Na verdade, o Lula chegou até atrasado, né? A África do Sul, inclusive, já está movimentando um discurso nesse sentido há bastante tempo. O Sul Global vai seguir o Lula. E o fato do Lula se colocar como representante do Sul Global é importante geopoliticamente para o Brasil.
Legal.
Eu entendo que isso é importante porque vai ajudar nessa rede de países que já está denunciando isso. A questão, galera, é a seguinte... Não adianta a gente ter 40, 30 lideranças de países do Sul Global, porque essa é uma guerra, mais uma vez, travada, organizada, patrocinada pelas potências imperialistas.
Uhum,
então veja assim, eu classifico, né, a Alemanha, por exemplo, como uma potência rebaixada perto dos Estados Unidos.
Sim.
Explico, tá? A Alemanha... no que diz respeito ao que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, abriu mão dos seus próprios interesses econômicos, tá? Se sacrificou para defender os interesses econômicos dos Estados Unidos. Isso é subserviência.
Uhum.
Então vejam, os países ricos, eu estou citando aqui o exemplo da Alemanha, mas a mesma coisa o Canadá, a mesma coisa a França e tantos outros, tá? Não estão dispostos a enfrentar a opinião dominante, que é a opinião dos Estados Unidos.
Sim.
Então não adianta o Lula falar e ser seguido pelo Sul Global. Isso tem que, de alguma maneira, fazer pressão no Norte Global.
Uhum.
E aí, qual a minha avaliação? Os líderes não vão fazer. Quem pode fazer alguma coisa é a classe trabalhadora organizada. Então, uhum, tem que vir o grito da rua,
uhum,
para impactar, porque o político da democracia burguesa tem medo do povo na rua.
Certo.
É a única coisa que pode influenciar eles um pouco ali nessa jogada. Então, assim, desde o início do que está acontecendo na Palestina, eu tenho dito que o nosso papel aqui, que está de fora, né, do que está acontecendo, é influenciar o povo.
Uhum.
É tentar travar essa batalha, porque o discurso da mídia, ele é uníssono, né? Um,
sim,
só, é só uma coisa, é uma propaganda sionista.
Sim.
É dia sim, dia não, a Globo fazendo propaganda... sionista. Então, assim, a gente tem que tentar contrabalançar isso. E agora é hora de defender a fala do Lula.
Uhum.
Mesmo quem tem crítica ao Lula, pontualmente, agora é hora de defender a fala do Lula, porque o ataque vai ser muito forte.
Imagino, imagino. É, não tinha pensado muito nessa questão da represália, das consequências, né? A gente se empolga com uma demonstração de coragem do presidente,
uhum,
mas a gente tá aqui fazendo um entretenimento. Muito legal contar com a sua análise mais aprofundada.
E pelo menos aqui, pelo menos onde eu tô lendo a notícia, o Celso Amorim já falou que o Lula não vai pedir desculpa.
É.
Inclusive, ele fala aqui, ó, abre aspas para eles. Sempre tratamos de maneira muito respeitosa e defendemos a solução de dois estados, mas não tem nada do que se desculpar. Israel é que se coloca numa condição de crescente isolamento.
Olha,
mas
aí,
acho que ele não vai se desculpar, não.
Olha,
acho
aí,
que não vai, não. E é bom, né, até ele segurar, porque senão vai acontecer o que o Humberto falou, né?
Pelo que estão falando no chat aqui também, eu não tive tempo para pesquisar, parece que o Lula já chamou o embaixador de Israel de volta pro Brasil também.
Ah, é?
Importante isso aí, isso é importante.
Importante, uhum, importante. Professor, muito obrigado pela sua análise, foda, pela sua participação.
Virá outras vezes, com certeza.
Você sabe que as portas estão sempre abertas para você, tá? De verdade, cara.
Massa, é nóis, cara. Então, assim, a hora que vocês quiserem aí, prende o grito, tá? Um prazer exato sempre estar aqui com vocês.
Tamo junto.
Valeu, e ó, não esqueça você que tá assistindo agora de seguir o professor Humberto
Matos.
H1, saia da Matrix, procure aí e consuma, porque o cara é bom. Certo? Obrigado, viu, professor?
Valeu, Humberto.
É nóis.
Tamo junto. Valeu, tchau.
Valeu. Cara, é muito interessante essa análise. Realmente, a gente se empolga com a atitude do Lula, mas,
sim,
tem que entender que o Brasil, ainda que seja uma das grandes potências econômicas, não vai sozinho fazer fazer verão, né?
É, e tem as consequências também disso tudo, né, mano? É,
a gente pode
ter... nunca voltam vazias.
É, então. É. É, eu acho honestamente que comprar com Israel a essa altura, sabe assim, eu não sei, pra falar a verdade, não entendo muito de economia e mercado, pra saber que tipo de problema poderia existir em questões aí financeiras, de negócios, mas assim, se for diplomacia por diplomacia, eu vou querer diplomacia com um Estado cujo líder, né, não, sem condenar todo o povo de Israel, mas cujo líder é um genocida em atividade, foda-se, tá ligado? Mas, interessante a análise do professor Humberto, e é isso, né? Continuar fazendo a agitação e brigando a boa guerra da informação, porque se for depender da mídia hegemônica, tudo
tá
que nós teremos é sionismo na tua cara e essa história rasa de bandidos contra vilões, né? De, quer dizer, de bandidos contra mocinhos. Vilões contra mocinhos. Não, não dá, né? Não, não, não é desse jeito.
Esquece a população a realmente inocente que tá morrendo ali, perdendo famílias e tudo mais, né?
Olha aí, então agora o Lula é persona não grata em Israel. Ó, fez uma pra nós ver, hein, mano? Vai dar hora, hein, companheiro? Fez uma pra nós ver, hein, mano? Não, e eu tô realmente praticando a não tuitança, tá ligado?
Sim, sim.
É bom
então,
demais, mano.
Então, quando explode um bagulho desse, hoje em dia, eu não quero saber o que o Twitter tá pensando.
Não.
Eu vi, eu falei, nossa, do caralho isso. Tanto que, olha só, é foda, né? Agora eu dando um bastidor, fazendo um comentário aqui de bastidores. Eu não tinha pensado, tipo, eu não tinha visto a opinião de nenhum influenciador de esquerda sobre a atitude do Lula. Eu só cheguei exaltando ele porque eu falei, nossa, do caralho, isso do caralho. E quando chamou o Humberto, eu falei, mano, será que eu tô destoando? Porque eu não tô lendo, não tô procurando essas também... opiniões, entendeu? É, recomendo, inclusive, mano.
Ah, é
nossa,
muito bom,
quando tem essas questões assim, você vai ler Twitter, você vai ficar vendo opinião de pessoas como Bia Kisses, por exemplo. Vamos pegar aqui, não, aí é...
Luciano Huck, Tabata Amaral.
Huck nada mais é que um sapatênis que fala.
É isso, né?
Pega o sapatênis e colocasse uma Alexa nele pra soltar a voz, e ia sair o Luciano Huck falando.
Olha só, muitos de vocês já viram essa questão da Bia Kisses, mas eu vou fazer a leitura. Primeiro, um tweet dela sobre a atitude do Lula. Eu e alguns parlamentares estamos preparando um pedido de impeachment do Lula com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel. Certo? Ela está preocupada com ações hostis ao Estado de Israel.
Uhum.
Aí a gente pega a notícia do Correio Brasiliense aqui de um pouco tempo atrás. Bia Kisses se encontra com deputada de partido neonazista da Alemanha.
É.
O nome dela é Beatrix von Storch e ela é neta do ministro das Finanças do Hitler.
Meu Deus.
A Bia Kisses estava trocando figurinha com a neta de um funcionário do Hitler outro dia e agora ela está preocupada com a fala do Lula e como isso prejudica o Estado de Israel.
É.
Ah, você estava preocupada com o Estado de Israel quando você se juntou com um nazi?
Então, e daí eles também estão reclamando, estão falando muito do Lula ter comparado, né, o que está acontecendo agora com o nazismo.
Sim.
Mas aí quando o Flávio Bolsonaro comparou as prisões do 8 de janeiro, né, com o nazismo, aí
isso.
Todo mundo ficou
aí
quietinho.
Mundo... Jogar fósforo, um elemento químico que derrete crianças, crianças, não pode falar que é nazismo, entendeu? Prender golpistas que tentaram rasgar a Constituição, aí o Flávio Bolsonaro pode falar que parece um campo de concentração e tá tudo bem. Ah, Bia Kisses, você tinha que fazer mais ou menos o que o Boechat pediu pro Malafaia fazer. Mas no caso dela ser mulher, eu não acho que pegou legal esse comentário. Então, beleza. Segura a onda, né? Sem a maldade da coisa, é só um... Beleza, então. Tá falado, tivemos a participação do professor Humberto.
Podem.
Quarta-feira estamos aqui. E sexta a gente anuncia convidado ou não?
Vamos deixar pra quarta-feira.
Vamos anunciar quarta-feira.
Quarta-feira,
tá? Até porque, né, parlamentar, né? Nós estamos falando disso?
Estamos falando.
Parlamentares, você sabe como é que é a questão, agendas, logísticas. Então, assim, mas você pode ter certeza que na hora que você ver quem é, você vai falar, nossa, do caralho, obrigado por trazer mais uma figura.
A gente tem que lembrar de fazer aquela pergunta que estamos fazendo para todos os parlamentares, que como quer trabalhar num ambiente insalubre.
Como é estar num lugar tão insalubre? Principalmente essa pessoa, representante de grupos.
Uhum, sim.
Enfim, não vamos dar spoiler, a gente já deve estar sabendo para onde nós estamos indo com esse papo.
Já deu umas dicas do caralho.
Né?
E o próximo do próximo convidado também é muito foda.
É isso.
É verdade.
Puta que eu pariu, tá?
Ixi,
então,
tá.
Não perdem por esperar quem tá aqui com nós. Nós sabemos que nós não somos o maior clube do Brasil, mas nós somos um dos mais da hora, sem dúvida. E ó, isso aqui veio pra ajudar a provar, certo? Essa
aí,
aqui
ó.
É de vocês.
Cuidado
não vou mostrar
com a cara
alguma.
Do Bubba.
Essa aqui é de vocês, certo? Somos top 3 podcasts lá no IBEST.
Tem o Superchat, será?
Tem, vamos fazer essa leitura aí agora. É agora! É agora. Peraí. Abrindo, pronto, abriu. Hoje é aniversário da minha parceria com a Twitch. Ah, é, porque eu estou na Twitch. Há quantos anos que eu estou na Twitch? Tô na Twitch. Já
faz tempo?
O Toso reparou lá e viu que hoje eu estou fazendo aniversário de Twitch. Parabéns.
Parabéns, Jeff Bezos. Não melhora porra nenhuma.
Mas é quinta-feira, nós vamos ter um conteúdo inédito na Twitch.
Verdade, verdade.
Quinta-feira tem conteúdo inédito verdade. Na Twitch. A todos vocês que assistem só no YouTube, twitch.tv/Cauê, a gente tá com o Daily Show ali no horário, se você quiser uma opção, às vezes, de streaming que funciona melhor em algum dispositivo, etc, etc. Mas quinta-feira tem conteúdo exclusivo.
Ó. Oh.
Só na twitch.tv/Cauê, certo?
Bora lá, hein? Bora fazer barulho lá, hein?
Francisco Neto disse, fala família! Passando aqui pra mandar abraço por trás dos meus apresentadores favoritos e toda a equipe. Galera, vamos apoiar o trampo dos caras. E quem já for membro, cola lá nos canais de comunicação. Só tem galera da hora. Ô Francisco, essa acho que é uma das partes mais interessantes, mano. O subreddit nosso é da hora. Sim. O nosso Discord é muito da hora. É um lugar que se... Tipo assim, mano... Sabe, é porque a gente é do Orkut, a gente é velho, né? Você queria encontrar pessoas com gostos parecidos? Ah, deixa eu ver quem que tá na comunidade do Corinthians. Sim. Deixa eu ver quem tá na comunidade do Metal. Deixa eu ver quem tá na comunidade do Valorant. Não tinha na época, mas você entende, né? Cara, vai entrosar com a comunidade do Daily Show, você vai ver que da hora, a gente tá cercado de gente da hora. É muito legal trombar vocês aí na rua, pelos bares e tudo, pelos carnavais. E se você tá querendo entrosar com gente da hora, cola no nosso subreddit, é só procurar por Dessa Letra Show no Reddit. Cola no nosso Discord, o link tá na descrição. Cola com a gente no chat. Se quiser ser membro, nós não estamos oferecendo nada no momento, mas você ganha emojis especiais, um avatar especial. A gente sempre seleciona uma mensagem de membro pra ler. E do caralho, Francisco, obrigado pela sua mensagem.
Pros membros, nosso eterno beijo e abraço e carinho.
É isso. Felipe, irmão, disse com a SLB. Só passei pra deixar um salve e convido vocês a conhecer uma produtora que difunde a cultura hip-hop através de batalhas de dança, grafite e DJs.
Da hora.
Arroba é viva.prodh2, prodh2 tudo junto, viva.prodh2 é o arroba dele. Procura aí pra ver um pouquinho mais sobre grafite, DJ, break, etc. Ó, da cultura
hip-hop toda aí, mano, foda, hein?
Muito foda. O Cláudio Oliveira disse, salve lindos, sem fazer locuções, nada profissional ainda, mas fico à disposição dos camaradas que estão em linha de frente, caso precisem. Um abraço. É interessante essa parada, tá? Não é coisa simples, não. Tipo, muitas vezes, a diferença do seu conteúdinho aí, seja você, mano, um pequeno empreendedor no Instagram, a diferença do seu conteúdo ficar tosco pra ficar profissa, às vezes é só uma voz aveludada falando sobre a dentista Tati Pereira, tá, sabe? Então... Cláudio Oliveira. Ele não deixou o arroba, mas o Cláudio é com Y no lugar do I. Então, se você procurar por Cláudio com Y Oliveira, talvez você encontre o meu mano aí pra fazer um frila.
Mandem uns arroba certo aí, hein, galera.
A Heloísa Garcia disse: Cauê, assistiu o jogo do Timão ontem? Assisti, Heloísa. Time desgraçado, quase fui de arrasta pra cima com tanto nervoso.
Foi com o Palmeiras?
Foi com o Palmeiras, nós estávamos tomando 2-0 do Palmeiras.
Eita.
O que era um resultado esperado. Dentro do Allianz Arena, com o Palmeiras na situação que tá, o Corinthians na situação que tá. Apesar do Corinthians vir de vitórias, né? Mas o Corinthians não tá bem, né?
Fez o quê?
O Corinthians meteu ali um 2-1 com o gol do Yuri Alberto, que aliás se lesionou feio. Melhoras pro Yuri Alberto, tomou uma joelhada na costela, quebrou a costela, fraturou a costela. Mas aí, pô, o 2-1 já tava aceito. Era 55 minutos do segundo tempo. Já com 9 de acréscimo, 54 para 55, falta na intermediária, e o menino me mete uma bola na cara, e mano, ele empata o jogo aos 55 Eita. Do segundo, que ficou com sabor de vitória para nós corintianos, e muito amargo para o palmeirense. Vi sim, Heloísa, não acompanhei muito de perto, mas eu acompanhei ali um segundo tempo, e no momento do gol eu estava ligadão e comemorando muito. Muito
uma
foda.
Luta entre o Gavião e o Porco.
É, no caso da luta entre Gavião e Porco, da Gavião, né? No futebol, hoje em dia, o Palmeiras é mais time, não tenho o que falar. Comic Boom disse, salve galera! Saudações aqui da CB, Comic Boom, que está de endereço novo. Menino Load já veio conferir e foi super tietado aqui na festa.
Foi,
olha,
foi muito
aí.
Foda, mano, colei lá.
Que da hora, ele falou, valeu pela presa e todos os convidados aí. Da hora, Comic Boom, muito foda,
eles
mano.
Eles
estão
com endereço novo ali no Tatuapé, na Zona Leste, mano. E a loja ficou foda pra caramba, 2 andar, bonitona.
Foda. É foda que só de você ter uma loja que conhece a temática comics hoje, é um ato de resistência frente à Amazons da vida aí, né? Então, do caralho, Comic Boom, bons trabalhos aí pra
colem
vocês.
Colem lá, mano, colem lá.
Muito foda, tá? Então é o seguinte, entre as nossas pesquisas aí, a gente já viu mais ou menos as parciais, mas só para confirmar com relação à fala do Lula, 11% da audiência acha que ele estava errado.
Caraca. Mas é os mesmos 11 do bagulho lá.
Dos evangélicos antes contra a eutanásia.
Caraca,
mas, enfim, cara. Mas é bom isso. Sabe por quê que eu penso, Lodi? Que não tô pregando só pra convertido.
É, exatamente.
Alô, vocês evangélicos que são contra crises diplomáticas com estados genocidas. Nós vamos trazer vocês pra
eu
nós.
Eu acho que eles estão
Você
vindo...
vai ser convertido ainda.
A gente bateu certinho, hein?
É.
Bateu certinho o número.
Eu acho então... que eles estão vindo porque a gente dá aula aqui sobre Bíblia.
A gente, quando
começa a falar sobre religião e Deus, nossa, a gente dá um.
Ah, nós vamos trazer vocês. Nós vamos trazer vocês. Vocês serão nossos cordeiros. Vocês serão nossos cordeiros, tá bom?
A gente vai usar você. O cordeiro é o que tira. Não, isso é a ovelha, né? Que tira a lã.
É, não, o cordeiro é o. Mas. Ih, mano, aí a gente entrou numas de. Qual que é a diferença de cabra e bode e cordeiro e ovelha e.
Fêmea e bode é macho, né?
Não, beleza, mas aí qual que. O que... Tem dessas, né? É a mesma coisa perguntar a diferença entre égua e cavalo, beleza. Qual que é a diferença do cordeiro? Porque alguém fala assim, ah, isso aqui é carré de cordeiro. Tá, cordeiro não é. E carneiro e. É,
será
qual
que é o sabor da carne?
Não sei, eu realmente não sei qual que é a diferença de um cordeiro para um carneiro.
É.
Aqui, ó. O carneiro é o animal adulto, o cordeiro é o jovem.
Perfeito.
Ah, mas aí é palhaçada também, né?
Mano, é que infelizmente a gente consome eles novos também, o que é perturbador, né? É. Igual carne de vitela, que é boizinho. Tá ligado? Deixa o boi crescer, pelo menos. Eu tô, mano, eu vou falar o bagulho pra vocês, hein? Não é possível. Talvez eu morra antes de conseguir, mas eu gostaria de parar de comer carne, mano.
Eu tava pensando nisso esses dias que eu tava vendo, eu não sei o que que era. Ah, eu fui ver um vídeo sobre salsicha, mano. Não sei porquê. E aí eu vi como era fabricado. Viu? Nossa,
assim, um bagulho aleatório.
Não, eu tava almoçando esse fim de semana com vista pra um lago e tinha um monte de bois e vacas, assim. Tinha um filhotão, tá ligado? Filhotão, assim. E eu falei, nossa, mas ele é muito pequeno, ele é do tamanho do Miesco. E na hora que eu falei isso, eu pensei, nossa, e eu vou comer ele daqui a alguns anos. É meio perturbador mesmo a ideia. Tudo bem, assim, tipo, eu não vejo na minha vida eu virando um militante disso. Mas eu acho que por uma questão de paz de espírito, talvez eu precise parar de comer carne qualquer hora dessas, mano.
E saúde também, né, mano?
Eu morro antes também, né? Tem...
É. Não, vamos na academia semana que vem.
Oh, é uma ideia ruim, uma proteína puxa... onde for vegano, né?
É, a gente puxa um ferro com uma picanha.
Ah, mas aí é frango. Frango pode.
Whey.
Vaca não pode. Vaca parece muito um cachorro. Galinha é... A galinha é um grande repolho que anda, tá ligado? Tô brincando. Tô brincando. A todos os veganos, meu muito respeito, certo?
Aí, ó, marcas de suplemento.
É.
Já entra agora no começo.
Já vem agora, tá? Já vem agora. Que nós vamos trilhar o caminho do fisiculturista, que é, mano, suplementar, abrir academia, vender insumo pro tráfico de droga. Tô brincando.
Isso,
eu nem citei nome. Para. Vamos embora, Lodi?
Desce o Whey.
O Lodi tá ao vivo agora às 4?
É, 4 horas eu tô lá na Twitch, lá com a galera lá. Colem lá, não sei o que a gente vai fazer ainda, mas provavelmente vai ver muito vídeo de grafite, trocar ideia. Vai ser isso.
Vai sair
aí...
da Twitch também, você ou não?
Não, eu não, mano. Eu não tenho essa moral toda, não, mano.
Tô
fico
louco,
lá com a minha galerinha. Fico lá
e
com
para, os... E para todas as milhares de pessoas que estão assistindo a gente agora, eu vou dar o furo aqui, Buba.
Eita.
Vou dar o furo ao vivo, hein?
Que? Lá ele! É. Lá ele!
Parte das minhas atividades ao longo de todos esses anos de internet estavam relacionados ao poker. Eu sei que é nicho do nicho, tá ligado? Mas eu comecei a jogar poker em 2009. Em 2014 ou 15 eu fiz um vídeo que teve mais de 1 milhão de acessos. Foda. Divulgando poker. Isso me colocou em contato com toda a comunidade. Aí eu fiz curso, aí eu joguei o Campeonato Mundial de Poker ano passado, World Series of Poker, papapá. Nunca busquei profissionalizar, mas é um hobby que vai estar comigo até eu morrer. Então, quinta-feira, a gente estreia um projeto novo. Quinta-feira, nós conseguimos reunir alguns amigos youtubers para jogar um cash game, para quem não manja, é quando você joga poker a dinheiro. Mas, assim, bem barato, dentro dos padrões de poker, né? Você vê programa de poker, os caras estão com $100 mil na mesa.
Sim.
Você é um bagulhinho ali do blind de R$1.
Vai
estar
ali com os $500 mil.
Não, blind de R$1, família. R$1 no botão, mas nem uma casa mais... Nem a casinha mais fuleira de poker hoje em dia oferece um jogo tão barato. Então, a nossa proposta é fazer um poker de rua.
Da hora.
O poker mais barato que você vai ver na internet. Estreia quinta-feira, o Baralhada.
Baita nome, hein?
Baita nome.
Baita nome.
Muito estreia bom, quinta-feira na Twitch de noite. É, grande elenco, tá? Calango Tris, Lucas AP lá do Fora da Caixa, Gable, ex-membro de reality.
Verdade.
Sérgio Prado, lenda do poker nacional. Enfim,
ó, tá legal.
Galera,
tá bem da hora.
Tá divertido. Tá, se você divertido. Não manja de poker, cola pra ver o formato. Se você manja, cola pra criticar, porque é baralhada mesmo. Não tem
nenhum problema. Mas é legal até pra galera aprender como se joga, mano. E começar a
quem não manja também, tá divertido pra caralho. Dá pra dar risada. Hora, tá bem legal.
Então
tá bem
não legal. Deixa de conferir. Nosso estúdio tá ali, tá, né? Ali, a gente tá com um estúdio 2 aqui no programa, que é uma mesa de pôquer com microcâmeras e tal. Então, espero que vocês gostem aí, certo? No oferecimento da Copag, né? Que vai estar com a gente no programa.
Demais, mano. Você é louco.
Então, quinta-feira de noite, não deixei de conferir, mas eu nem conversei com a Copag, eu não sei como ficou essa questão, mas a gente quer soltar isso no YouTube também como gravação.
Sim,
não sabe ainda qual vai ser o veículo.
Então, isso que é legal. Porque antes era a gente ia fazer só na Twitch, né? Daí a gente viu a parada pronta.
A gente gostou e falou, mano, eu não quero que isso seja só Twitch.
Muito foda.
Eu quero que isso vá pro YouTube também.
Já tava no YouTube, não, já, mano.
Tô pensando em pegar, acho que talvez ali o Lit Gameplay que tá parado, aquele canal.
Transformar no baralhado.
Transformar num canal de variedades nossas e tal. Enfim, a gente vê. Mas quinta-feira de noite não deixa de assistir a estreia, que tá muito bacana, certo?
Foda demais. Fortalece lá, hein, galera. É importante, mano.
Do caralho.
Tá louco.
Valeu, Load.
Tamo juntão, mano. Valeu, Buba.
Valeu.
Falou, valeu.
Muito obrigado, até quarta-feira. Esse foi o Dessa Letra Show. Tchau, tchau. Dessa Letra Show.